bom dia, Sr. Ministro das Obras Públicas, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da 13ª Comissão, Sras. E Srs. Deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Tivemos já ontem uma primeira ronda de audições com o Presidente da ANACOM, da ERC, e com um investidor da PT, e hoje concluiremos as audições sobre esta questão da TDT com o Sr. Ministro das Obras Públicas em primeiro lugar e com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares a seguir. Os Sras. E Srs. Deputados conhecem as regras. Teremos apenas uma ronda, 5 minutos para cada grupo parlamentar formular perguntas ao Sr. Ministro. Eu já pedi ao Sr. Ministro, tanto quanto possível, respeite também o tempo que lhe está atribuído, sendo certo que é naturalmente mais difícil fazê-lo e, portanto, haverá mais tolerância por parte de mim próprio e do Sr. Presidente da 13ª Comissão no que diz respeito ao tempo atribuído ao Sr. Ministro. Aos Srs. Deputados, peço-lhes que respeitem estritamente os 5 minutos que estão combinados. Para começar, daria a palavra. Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Começava por dar a palavra ao grupo parlamentar requerente das audições e, em nome desse grupo parlamentar, Sr. Deputado António Leitão Mar. Tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós estamos aqui porque o PSD considerou muito relevante perceber o que é que se passa com a televisão digital paga, designadamente com uma série de notícias e, aliás, decisões preliminares da ANACOM e depois definitiva também já da ERC, em que se percebe que um projeto, que é a televisão digital paga, que foi anunciado e lançado como um projeto importante, se presta a cair por terra. E, em particular, o que nós queremos perceber é como é que um operador, e o operador que foi escolhido, teve 18 meses a defender, a demonstrar o interesse em realizar e implementar a televisão digital paga, designadamente desde o final de 2007 a meio de 2009, mais precisamente de junho de 2009, e 5 meses depois terá mudado de ideia e quererá agora já não executar o projeto e não cumprir a sua obrigação e, mais do que isso, quer receber de volta a caução que tinha prestado para garantir exatamente que ia cumprir esse projeto para o qual foi licenciado e que ganhou o concurso. Porquê é que nós chamamos aqui o Governo? Nós pedimos que o Governo aqui viesse por várias razões. A primeira delas é que a grande decisão e a decisão fundamental de haver televisão digital paga é de governos do Partido Socialista. Foi o Governo do Partido Socialista que propôs e a maioria socialista que aprovou a lei da televisão em 2007. Foi o Governo Socialista e o seu antecessor que propôs o modelo de TDT com televisão digital livre e paga e foi designadamente o seu antecessor que propôs o regulamento do concurso da televisão digital paga aprovada na portaria 207/2008. E ainda ontem o Presidente da ANACOM nos veio dizer aqui que a decisão sobre se deve ou não haver televisão digital paga é não dele, mas de quem tem a responsabilidade, presumimos nós, do Governo. E, portanto, as perguntas que se impõem fazer e que nós gostávamos de ter a resposta do Sr. Ministro era: quer ou não o Governo que haja televisão digital paga em Portugal? Mudou de ideias porque queria, a maioria socialista, queria televisão digital paga em Portugal? Concorda ou não que existe procura por satisfazer e interesse concorrencial dos mercados, as duas, são dois aspectos diferentes, em haver televisão digital paga em Portugal? Quanto a este concurso específico, que foi lançado, e recordo, pelo Governo, concorda com os argumentos anunciados pelo operador e, em particular, defendidos na decisão preliminar da ANACOM para, eventualmente, não fazer executar a licença? Há ou não interesse público hoje em existir televisão digital paga? E, se não, porquê? Mantém a posição do seu antecessor quando, em final de 2008, dizia que a televisão digital paga e a livre podem avançar independentemente. A televisão digital livre faça-se já e a televisão digital paga faça-se mal o contencioso esteja terminado. Se quiser, temos aqui a notícia do Diário Económico de 1 de outubro de 2008, em que o Sr. Ministro à época, Mário Lino, o disse. Gostava que lhe perguntasse também se concorda com aquilo que foi reiterado ontem claramente aqui pela ERC e implicitamente e explicitamente a dada altura também pelo Sr. Presidente da ANACOM, de que o 5º canal não é argumento para não avançar com a televisão digital paga, que a alta definição e o seu avanço Não é um problema, porque na verdade os operadores só estarão prontos daqui a 2 anos e nessa data já há espectro suficiente por força do switch off do analógico. Que a questão das frequências, de facto, é uma questão que pode ser gerida e que, portanto, a alocação de frequências para comunicações eletrónicas não colide e não impede absolutamente o avanço da televisão digital paga. Queria-lhe perguntar também se concorda ou não que o regulamento de concurso proposto e aprovado pelo seu antecessor e pelo governo do Partido Socialista proíbe que haja uma revogação com invocação da alteração de circunstâncias, designadamente artigo 18º, número 4 do regulamento, que proíbe a invocação da alteração de circunstâncias ao titular da licença. Parece que é isso que a PT tentou fazer. É ou não possível e estará essa prática ou não proibida? Concorda ou não com a devolução eventual da caução? Acha que ela é justa ou não? A caução existiu e foi exigida para garantir que a licença seria cumprida. Depois de emitida, o que hoje nós sabemos é que não há televisão digital paga em Portugal. Se a decisão for de revogar a licença, não haverá televisão digital paga em Portugal. Concorda ou não que, nesse caso, uma obrigação que foi exigida para assegurar o cumprimento seja devolvida com prejuízo, naturalmente, para o país? Como aprecia a conduta da PT, que durante 18 meses concordou e afirmou e reiterou através de atos como reforço da caução que iria cumprir e executar a televisão digital paga e depois, termino já, e por último e finalmente acabou por não o fazer ou quer não o fazer, e como é que o aprecia não só como ministro da tutela da área, mas também como ministro de um governo que tem ainda, e vamos ver até quando, uma golden share sobre a PT?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes. Permitem-me, em primeiro lugar, enfim, que o saúde pessoalmente e também aos senhores deputados. E permitam-me, enfim, as questões que foram colocadas são questões naturalmente importantes e relevantes. De qualquer forma, julgo que se justificam algumas considerações prévias relativamente a todo este projeto da televisão digital terrestre. Eu gostaria de começar por dizer que, de facto, a concretização, a introdução do projeto de televisão digital terrestre em Portugal, pelo menos até ao momento, pode ser considerado, de facto, um caso de sucesso. E acho que temos de ser objetivos. Pode ser considerado um caso de sucesso e de bom desenvolvimento. Exatamente, o projeto de introdução da televisão digital terrestre em Portugal. E vou procurar, enfim, justificar e apresentar as razões pelas quais eu tenho essa opinião e, enfim, pode ser considerado deste modo. Nós, é importante que nós tenhamos todo o projeto de introdução da televisão digital terrestre. Em relação a esse projeto, tínhamos uma perspectiva histórica de evolução, porque, de facto, enfim, a situação atual, aquela em que nós estamos a chegar, já é o resultado, de várias tentativas anteriores, precisamente para a introdução da televisão digital terrestre. Em primeiro lugar, acho que justifica, e julgo que os seus deputados terão, enfim, conhecimento desse facto, que a introdução da televisão digital terrestre não é propriamente apenas uma questão de moda, enfim, de se considerar que é importante. É algo que é importante do ponto de vista económico, é algo que é importante do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, e, portanto, vai criar melhores condições para a prestação de um determinado serviço, vai alargar as próprias condições de prestação do serviço televisivo, vai beneficiar as populações também por essa via, mas vai introduzir também uma melhor organização do espectro radioelétrico, que permite, a partir daí, tirar vantagens, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista tecnológico, e, portanto, o processo de passagem do sinal analógico para o sinal digital da televisão é importante a vários níveis e é algo que, naturalmente, nós temos que levar para a frente, independentemente das recomendações e das diretivas que no plano da Comissão Europeia, da União Europeia, existem também sobre essa matéria. Depois queria dizer que, em termos históricos, no início do 2001, 2002, 2013, houve uma primeira tentativa de introdução, precisamente, da televisão digital terrestre em Portugal. Houve um modelo que foi definido, na altura, para a introdução da televisão digital terrestre. Houve, como sabem, concurso, houve uma empresa a quem foi precisamente passada a licença, atribuída a licença, que era a plataforma de televisão digital portuguesa, a PTDP, enfim, do Grupo Pereira Coutinho, e também, enfim, nessa altura, em função, enfim, de uma análise que se fez, enfim, da evolução da situação da altura, a licença é revogada e sem perda de caução. Portanto, é preciso ter presente que, em termos históricos, já temos uma outra situação em que, de facto, foi revogada a licença e não houve retenção da caução. E reparem que, na altura, nós podíamos dizer, portanto, isto foi... Não, mas quer dizer, o argumento de impossibilidade...
Senhores deputados, não há caso.
Senhores deputados, eu tenho maior respeito pelas questões que os senhores deputados colocam. Peço que também, relativamente à minha intervenção, haja idêntico respeito, até porque sabemos que interrupções constantes perturbam o desenvolvimento normal do raciocínio e até leva a que nós somos obrigados a repetir as coisas e, portanto, não quero também amassar os seus deputados com a repetição de argumentos. Mas quero dizer que houve essa tentativa, esse projeto, nessa altura, de introdução da divisão digital terrestre e que, na altura, enfim, eu tive... Dei-me não só trabalho, mas, enfim, também, obviamente, por necessidade, fui ver o que é que se tinha passado sobre isso, e os argumentos que na altura foram utilizados parecem-me uns argumentos pouco sólidos. Quer dizer que na altura não havia condições técnicas, que os equipamentos não estavam disponíveis ou que as tecnologias não estavam disponíveis, parece-me pouco abonatório de quem se candidata a um projeto desta natureza. E, portanto, dá uma sensação que, de facto, na altura tudo aquilo foi feito um bocado, permitam uma expressão, com os pés, não é? Portanto, não foi, as coisas não foram feitas da forma que deviam ter sido feitas, de forma a concretizar um projeto que, do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico, o Portugal teria muito a ganhar com a concretização desde logo. Bom, o que, na realidade, a partir do momento em que foi definido um novo modelo por este governo, as coisas correram, eu vou acelerar um pouco, as coisas correram de forma muito célere. Praticamente em 2008 o concurso foi lançado, ou os concursos foram lançados, foram adjudicados, foram dadas as licenças, foram atribuídas as licenças, e o que nós podemos dizer relativamente ao estado atual da televisão digital terrestre é que em 29 de abril de 2009 começaram as emissões digitais e neste momento 83% da população está coberta com as emissões de televisão digital terrestre. Até ao final deste ano é possível cobrir a população a nível de 100% e, portanto, isto significa que, relativamente àquilo que estava programado em termos da concretização da introdução da televisão digital terrestre, estamos com um ano de avanço relativamente àquilo que eram os objetivos iniciais. Como sabem, o Governo, em resolução, determinou a data do switch-off em 26 de abril de 2012 e isto significa, aliás, a própria Comissão, mais recentemente, em 2009, avança com uma recomendação no sentido de, em 1 de janeiro de 2012, já estar tudo em condições de avançar para o switch-off, ou seja, para o desligamento do sinal analógico e para a generalização do sinal digital. E o que acontece é que Portugal, com um ano de antecedência, está em condições de concretizar o projeto. E queria chamar a atenção também para um aspecto que eu julgo que é relevante e que vem de encontro àquilo que eu disse, que nós poderemos considerar, de facto, a introdução da televisão digital terrestre em Portugal um caso de sucesso. É porque, precisamente, o modelo e a separação que o modelo previa entre o sinal, enfim, aberto, não condicionado, e o sinal condicionado, enfim, que está introduzido ao nível do chamado pay TV, essa separação e esses dois concursos e essas duas situações diferentes era a garantia de que efetivamente podíamos avançar para as emissões digitais sem risco do processo ser abortado, como aconteceu de facto da primeira vez. Portanto, é também o facto neste momento nós estarmos em condições para precisamente termos o sinal digital a funcionar em pleno, é precisamente a demonstração, a prova de que o modelo que foi adotado pelo Governo era um modelo correto, porque de facto nós estamos em condições, ao contrário do que aconteceu no passado, nós estamos em condições de cumprir os nossos compromissos relativamente ao sinal digital. E, portanto, enfim, já passei o tempo, terei a oportunidade de voltar até às questões, às questões que tinha colocado. Há relativamente às questões que foram colocadas em relação à opinião do Governo sobre as matérias que estão em causa. Eu queria dizer aqui, senhores deputados, relativamente a essa matéria, naturalmente que o Governo reconhece as competências da ANACOM e reconhece aquilo, enfim, que a ANACOM tem em termos de incumbências, quer no que diz respeito ao sinal, enfim, aberto, aquilo que normalmente se utiliza na designação do MUX-A, quer também nos MUX-B e F. E, naturalmente, que o Governo não se vai imiscuir, não se vai pronunciar, em que respeito às competências próprias da ANACOM, não se vai pronunciar, enfim, sobre as razões e sobre a análise que a ANACOM faz relativamente à bondade ou não bondade dos argumentos da PT relativamente à revogação, ao pedido de revogação das licenças e da utilização das frequências. Portanto, naturalmente que o Governo está atento e tem acompanhado, enfim, eu próprio tenho tido reuniões, enfim, com o representante, com o responsável do ICP ANACOM, no sentido de acompanhar a evolução da situação, mas aguardamos a decisão definitiva, sim, para depois fazer o ponto da situação relativamente a essa matéria. E, portanto, eu não queria, se me permite, os senhores deputados, avançar com grandes considerações, estou de acordo ou não estou de acordo com os argumentos que são utilizados pela ANACOM, porque considero que neste momento seria estar, enfim, a entrar em competências e a não respeitar as competências que são próprias de uma entidade reguladora que está a exercer o seu papel em completa independência, enfim, em completa liberdade e de acordo com aquilo que o Governo pensa que devem ser as funções de uma entidade reguladora nesta matéria. Era isto, neste momento, que eu tinha a dizer sobre o assunto.
Uma interpelação à mesa. Para fazer o seguinte, eu percebo absolutamente a resposta do, e respeito a resposta do Sr. Ministro de que questões específicas sobre um processo que é da competência da ANACOM não se quer pronunciar. Exatamente por isso foram colocadas algumas questões fora do processo e que não foram respondidas. Designadamente, e eu gostaria de repetir, em geral e independentemente da análise deste processo, o Governo mantém ou não a intenção de que exista televisão digital em Portugal? Há ou não interesse público na existência de televisão digital paga em Portugal? Finalmente, como é que interpreta o regulamento de concurso e a portaria da autoria do seu antecessor que proíbe a invocação da alteração de circunstâncias no artigo de 18º, número 4?
Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado, eu respeito a sua questão e respeito a insistência que faz relativamente a essa matéria, mas, como eu tive a oportunidade de dizer, a partir do momento em que houver a decisão definitiva da ANACOM, o Governo terá a oportunidade de refletir e de se pronunciar sobre essas matérias. Quer dizer, porque neste momento estar a dizer se o Governo acha ou não acha que deve haver televisão digital paga era estar neste momento a tomar uma posição relativamente a um assunto e a uma matéria que precisamente está a ser objeto de consideração para a decisão da própria ANACOM. E, portanto, o Sr. Deputado, enfim, o que eu lhe peço é alguma compreensão para a coerência que o Governo quer ter relativamente a este processo, que é de não, de facto, se pronunciar sobre nenhuma das matérias que neste momento está em cima da mesa e que, de facto, enfim, tem a ver e que vão fundamentar a própria decisão da ANACOM. Seguramente que o Governo não foge às suas responsabilidades e às suas competências próprias e, enfim, no momento oportuno e no balanço que fizer de todo este processo, terá oportunidade, obviamente, de se pronunciar sobre essas matérias. É isto, neste momento, que eu gostaria de dizer sobre este assunto. Como? Sim, já agora, se me permite, aqui há uma observação que o Sr. Secretário de Estado gostaria de dizer e, portanto, eu passo-lhe a palavra.
Não, a questão, nos termos em que a questão que está colocada é se o Governo tem interesse ou não que haja televisão digital paga em Portugal. Desse ponto de vista, era informar o Sr. Deputado que, neste momento, há várias ofertas disponíveis no mercado de televisão digital paga em Portugal. Aliás, não foi por acaso que este Governo fez um enorme esforço, não foi por acaso que o Governo fez um enorme esforço para que o investimento nas redes de nova geração em fibra óptica fosse feito em todo o país, exatamente para poder potenciar e providenciar a possibilidade de existência também aí de televisão digital de televisão digital paga. E, portanto, quando estamos a falar, os senhores deputados, é preciso perceber quais são as finalidades. As finalidades é de disponibilizar televisão digital aos portugueses, pois essa disponibilização é feita com várias tecnologias. Com várias tecnologias. E neste momento, relativamente à disponibilização de televisão digital paga, já existe, aliás, concorrência entre diversas tecnologias. E, portanto, desse ponto de vista, não apenas existe oferta, e uma oferta consubstanciada com os investimentos que estão a ser feitos, nomeadamente com as redes de nova geração no interior, uma oferta disponibilizada em todo o país, como há, além de existir oferta, há ofertas concorrenciais, ou seja, há ofertas que concorrem com diferentes tecnologias, o que permite, desse ponto de vista, que não apenas existe oferta, como asseguremos que há concorrência de diversos operadores, mas também de diversas tecnologias.
Senhor deputado, não fui eu que defini as regras. Senhor deputado Bruno Dias, podemos... Senhor secretário de Estado, o senhor deputado também agradecia. Senhor deputado Rui Pereira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado. Com muito prazer que os recebemos aqui. Eu queria fazer uma nota prévia e dizer ao Sr. Deputado Leitão Amaro que produziu uma afirmação que terá sido referida ontem pelo Presidente da ANACOM que é completamente falsa. Eu, como conheço o Sr. Deputado, a única hipótese que coloco é que terá percebido mal o que o Presidente da ANACOM referiu ontem. O Sr. Presidente da ANACOM não disse que a decisão era do Governo, disse exatamente o oposto. Aliás, frisou bem o oposto. Disse até que a ANACOM era uma entidade que tinha, de alguma forma, um caráter híbrido, porque era regulador e também era Direção-Geral. E que, como Direção-Geral, aconselhava o Governo, foi assim a expressão utilizada pelo Presidente da ANACOM, e como regulador o Governo podia sugerir e opinar o que quisesse, que a decisão seria sempre do regulador. E frisou bem que a decisão sobre este assunto era do regulador. E portanto a afirmação, Sr. Deputado, eu não interrompi e agradeço, mas eu também estou a corrigir porque a sua afirmação não foi exata e não foi rigorosa. E portanto aquilo que é de facto, porque não só resulta da afirmação ontem do Sr. Presidente da ANACOM, mas resulta também do quadro legal, é que esta decisão é uma decisão que é da responsabilidade da ANACOM como regulador. E, portanto, os reguladores têm a independência que está consagrada na lei e, obviamente, esta decisão vai ser tomada nesse quadro. O que eu queria, nessa perspectiva, era perguntar ao Sr. Ministro, uma vez que o Sr. Presidente da ANACOM também referiu, e quando questionado ontem, que o modelo de concurso que foi lançado e o modelo que foi definido, que foi desenhado para a TDT em Portugal, não era da responsabilidade da ANACOM. E ficou no ar, não sei se terá sido entendido ou não, que eventualmente a ANACOM até não seria o modelo que seria da sua preferência. E aquilo que eu queria perguntar é quais foram as razões, até porque nós sabemos que este processo teve um conjunto de percalços. Felizmente, com este concurso, foram criadas condições para a TDT ser instalada em Portugal e, portanto, para fazermos uma migração, enfim, antecipando até os prazos obrigatórios para a migração para a tecnologia digital. E, portanto, com este concurso, Portugal ficou a par com o resto da Europa, com muitos países que já desenvolveram este processo. Nós sabemos que nesses países os processos são diversificados. Há uma geometria de modelo completamente diferente país para país e os resultados, as consequências dessas geometrias no modelo também são diferenciadas país para país. Portanto, aquilo que eu colocava é porque é que o Governo optou por este modelo, quais eram os méritos, que méritos é que este modelo acrescentava na ótica do Governo e também quais são as perspectivas que o Governo tem face a esta alteração. E nesta perspectiva de alteração por via da solicitação da PT de anulação da sua licença, eu queria também perguntar se o Governo considera que houve alterações significativas no quadro em que essas licenças foram atribuídas. Não só alterações de mercado, alterações tecnológicas, ou se se justifica que, na situação atual, o modelo seja revisto e, se possa, e que possa evoluir com uma geometria diferenciada. Porque aquilo que algumas pessoas receiam é que a oferta, e isso também foi aqui sublinhado, a oferta de televisão digital no free-to-air é pobre em Portugal face a outros países. E, portanto, há algum receio que, não havendo o modelo de pay-TV, que não haja atratividade suficiente no modelo digital para que as pessoas façam essa migração. E, portanto, aquilo que eu lhe queria questionar é se não se concretizar esta oferta de pay-TV, que condições considera o Governo ser necessário acrescentar a este processo para garantir uma transição com sucesso para o sistema, do sistema analógico para o sistema digital. Por último, queria questionar, uma vez que há aqui uma divergência também em relação a esta problemática por parte da ERC e da ANACOM, e foi aqui muito discutido a questão de que, o que fazer com as frequências que vão ser libertadas, não só pelo PTV, mas também depois com a suspensão do modelo analógico, o que é que vai acontecer a estas frequências? Quer a PT, quer a ANACOM, referiram aqui que estas frequências, no âmbito daquilo que têm sido as decisões comunitárias, ficarão reservadas para a banda larga móvel e não haverá grande possibilidade de encontrarmos outra saída. E aquilo que eu queria colocar é que, de que forma é que o Governo prevê a disponibilidade e o uso destas frequências, bem como das frequências que depois serão libertadas pelo modo analógico.
Só um momento, Sr. Deputado António Tomar.
Sr. Presidente, eu queria só responder a esta argumentação. Sim, para dizer, clarificar a afirmação, não é de que a licença e a revogação da licença tenha que ser decidida pelo Governo. De todo, nós próprios, em resposta ao Sr. Ministro, o que eu disse, e volto a repetir, é que o Presidente da ANACOM disse ontem que a decisão sobre se deve haver televisão digital terrestre paga em Portugal, em geral, não neste processo, cabe ao Governo. E foi essa mesma pergunta que fiz ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro respondeu, aceitou e disse mais: quando este processo terminar, eu vou tomar essa decisão.
Muito bem, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, procurando ir de encontro a dar resposta às questões que foram colocadas, eu retomo alguns dos aspectos que disse no início. De facto, o modelo é um modelo da responsabilidade do Governo, e o modelo, nós podemos dizer, e fazendo o balanço até agora daquilo que foi feito, nós podemos considerar que o modelo é ajustado. Precisamente, o modelo foi escolhido para evitar situações que levassem a não termos condições de introduzir a televisão digital terrestre. E, portanto, o que se está a verificar neste momento é que vamos ter televisão digital terrestre e com um ano de antecipação relativamente àquilo que eram as metas iniciais. Portanto, é um caso de sucesso. A questão da televisão paga, ou do pay-TV, portanto, associado aos mucos BAF, tinha a ver com várias razões, mas tinha a ver com razões de sinergia e, portanto, haveria vantagens, enfim, na situação e na análise que foi feita, de ter esses dois esquemas ou submodelos, portanto, free-to-air e do pay-TV. Portanto, havia vantagens dessa natureza, na altura que foram equacionadas, e também era um motivo adicional de atratividade e, no fundo, facilitar a migração do sinal analógico para o sinal digital, levar as pessoas, naturalmente, a fazer as suas opções sem maiores dificuldades. Portanto, o modelo geral é da responsabilidade do Governo, e foco, e repito, que é um modelo que nós podemos considerar que é um modelo ajustado e adequado, e que incorpora, reparem, nestas coisas todas, também eu não tenho preocupação de estar a fazer críticas relativamente à situação anterior. Nós temos que aprender com os erros, temos que aprender com a falta de conhecimento que existia, e, naturalmente, se vamos lançar novamente um projeto, há que ter em conta a história do passado. Isto não é qualquer crítica, e quando eu falei do insucesso anterior, não necessariamente interpreto as minhas palavras para dizer, olha, foi tudo mal feito ou tudo errado. Não, quer dizer, provavelmente não foi feito da maneira que devia ter sido feito, mas quer dizer, é a nossa obrigação incorporar a experiência, ver os erros que foram cometidos e procurar lançar, quando lançamos, incorporar precisamente a análise que nós fazemos dos erros. E foi isso que foi feito. E, portanto, o modelo, tal como foi escolhido, tem em conta a experiência passada, designadamente do insucesso, do falhança da primeira tentativa. Pronto, é claro, ainda bem, pronto, Nós tivemos a oportunidade de não repetir erros que foram cometidos, talvez por ingenuidade, ainda por falta do domínio da situação que aconteceu naquela época. Mas as coisas são assim, evoluem naturalmente. Quer dizer, quem vem depois tem a vantagem de ter conhecido as experiências anteriores. E nós aproveitávamos para fazer alguma coisa que permitisse ter maior sucesso, e é o que está a acontecer. Relativamente às, portanto, às condições que são necessárias, é óbvio que o Governo continua a ter todo o interesse em criar as melhores condições para que seja um sucesso e para que as pessoas adiram à televisão digital terrestre. E naturalmente que, se há alguns dos aspectos que eventualmente não estejam a decorrer da forma que inicialmente se previa, e portanto se há alterações e que têm a ver agora com precisamente com o que está em causa, com o pedido de revogação de uso das frequências ou das licenças de distribuição, naturalmente que são alteração de condições que o Governo naturalmente terá que ponderar e terá que interiorizar no balanço que fizer, na análise que fizer, relativamente ao desenvolvimento do processo. Mas atenção, incorporar isso para fazer um ponto da situação e ver o que é necessário fazer no sentido de criar as melhores condições. E reparem, a nossa preocupação é dar às populações um serviço de qualidade a todos os níveis e tirar benefícios económicos também aos vários níveis, quer benefícios económicos de natureza geral, quer benefícios económicos para os operadores, para a produção de conteúdos, etc. Porque reparem que a introdução destas tecnologias é importante ter presente que têm efeitos económicos muito significativos, portanto, que são importantes para o desenvolvimento económico, para a expansão de, não só das tecnologias, mas também de atividades económicas que estão associadas à utilização dessas novas tecnologias. E, naturalmente, que o Governo está preocupado com a maximização dos efeitos que a utilização de novas tecnologias e novas condições possa ter sobre a economia. E, portanto, estará sempre atento e, naturalmente, que irá fazer o ponto da situação relativamente ao processo e tomará seguramente as medidas que considerar adequadas para que haja a continuação do sucesso e que haja eventualmente até a introdução de novos elementos. E posso responder positivamente às questões que me colocou. É óbvio que neste momento em Portugal aquilo que a televisão digital terrestre tem a oferecer é muito menos do que aquilo que neste momento existe noutros países, e teremos naturalmente a preocupação de alargar à oferta, em função do interesse público e em função de tudo aquilo que eu estive a dizer. E, portanto, haverá seguramente uma preocupação nessa matéria. Relativamente às frequências, eu tive a oportunidade de dizer também na minha intervenção que, de facto, a passagem às emissões digitais vai introduzir, quase podemos dizer, uma verdadeira revolução no espectro radioelétrico e, portanto, vai torná-lo muito mais eficiente, não é? Portanto, os números apontam para que cerca de 3/4 do espectro radioelétrico fiquem libertos com a utilização do sinal digital. Portanto, é uma verdadeira revolução. É óbvio que as potencialidades de utilização económica são imensas, quer dizer, a todos os níveis, não apenas do ponto de vista das televisões, da comunicação social, mas também para outros efeitos. E há recomendações específicas neste momento da Comissão Europeia, que, enfim, que são públicas, são notórias e que operam em 2008, relativamente à utilização, por exemplo, da faixa dos 800 MHz, que é entre 790 e 640, mas que é uma faixa que vai ter muita importância até do ponto de vista das comunicações móveis, porque vai tornar mais eficientes, mais eficazes, mais baratas, vai permitir ter menos antenas, etc. E, portanto, pode haver aqui benefícios imensos para as operações móveis, para a própria, digamos, a criação das melhores condições para que a população tenha melhores serviços, a preço mais reduzido e novas oportunidades. E, portanto, vai haver seguramente também uma preocupação muito significativa do Governo relativamente a tudo aquilo que diz respeito à, digamos, à utilização do espectro no âmbito das suas competências e, naturalmente, também, naturalmente, incumbindo à ANACOM, dentro das suas competências específicas, de fazer a gestão, mas em função das políticas e do enquadramento que, seguramente e necessariamente, terá que ser dado pelo Governo nessa matéria. Mas, portanto, nós estamos atentos, é óbvio que estamos a estudar a situação, é algo que nós temos que fazer não apenas do nosso ponto de vista, mas teremos que articular internacionalmente, até com a própria Espanha, com Marrocos, com as zonas que são aqui mais próximas de nós e que têm influências, e também temos de ter preocupações dessa natureza, de caráter técnico. Portanto, estamos atentos, estamos a trabalhar no âmbito das nossas competências próprias, também as instituições, os organismos que estão sobre a nossa dependência também estão a ser mobilizados para esse efeito, e portanto, o que eu posso dizer, e procurando responder à questão que me foi colocada, e terá que ser seguramente uma resposta de natureza geral, é que serão dadas, serão encontradas seguramente soluções para, precisamente também, como eu disse, potenciar tudo aquilo que poderá resultar desse tal dividendo digital de que falou. É isso que eu posso dizer neste momento. Não sei se o Sr. Secretário de Estado tem alguma coisa a acrescentar.
Talvez só aproveitasse,
Presidente, peço desculpa.
Só aproveitar só para centrar a questão. A questão que se coloca do ponto de vista do interesse público fundamental é da possibilidade de desligarmos o sistema analógico e ligarmos fazer a transição para o sistema digital. E isso centra-se essencialmente na televisão livre, não na televisão paga. Portanto, esse o objetivo da televisão digital terrestre, é assegurar que se possa fechar o sinal analógico e, portanto, que os portugueses que não aderiram a diferentes formas de televisão paga tenham a disponibilidade de ter um sinal melhorado relativamente àquilo que hoje está disponível, que é um sinal digital, com melhores condições de imagem, com melhores condições de som, enfim, etc, etc, que esteja disponível para que essa televisão possa existir. E esse objetivo, neste momento, está plenamente assegurado e, como o Sr. Ministro disse, não apenas está plenamente assegurado, como até está com um avanço relativamente aos trabalhos que tinham sido pensados e contratualizados nesta fase. Recordo que ainda ontem, na audição que tiveram, foi evidenciado que hoje uma boa parte da população portuguesa já está coberta com a televisão digital terrestre. Já está coberta por uma infraestrutura. Está preparada, com certeza. Está preparada. E, portanto, desse ponto de vista daquilo que era o objetivo, ele está plenamente assegurado. Relativamente à questão da televisão paga, a televisão paga foi incluída no modelo numa perspectiva de se obter sinergias. Ou seja, se havia uma possibilidade de existir negócio com a televisão paga, então vamos aproveitar esse negócio para diminuir os custos da televisão livre e, portanto, dessa forma, beneficiar o sistema no seu todo. Ora, isso, neste momento, está plenamente assegurado. Ou seja, na proposta que está em cima da mesa e que é o regulador tem vindo a apreciar, as sinergias obtidas com o facto da proposta ter sido feita com a possibilidade de existir televisão paga, foram transpostas para o modelo da televisão livre, o que quer dizer que, do ponto de vista dos recursos a serem consumidos, os recursos vão ser menores pelo facto de o prestador de serviços ter feito a proposta paga. E, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista do interesse público, os dois grandes principais interesses estão acautelados. Ponto número um, a infraestrutura está já disponível. Ponto número dois, as sinergias foram obtidas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Deputada Cecília Meirelles, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Primeira pergunta. Já foi aqui perguntado várias vezes se o Governo quer ou não que haja TDT paga. Eu, do que ouvi até agora, consegui inferir o seguinte. Primeira questão, o Governo não se quer pronunciar sobre a questão concursal ainda pendente, posição da qual eu discordo, acho que poderia emitir uma opinião, mas que respeito. Também nos informou que já há várias ofertas de televisão digital paga, nomeadamente através de fibra óptica, e também nos disse que estrategicamente aquilo que é fundamental na TDT é a livre e não a paga. Posso, portanto, inferir disto tudo que o Governo não considera importante e não quer que haja TDT paga. Não é uma coisa que seja prioritária ou importante. É isso. Estou apenas a perguntar. Segunda questão.
É só responder.
É uma questão, eu admito estar errada. Espero até estar errada, espero até que me esclareçam melhor. Segunda questão, quanto à cobertura territorial. Também nos disse aqui que 83% do território estava coberto. Só que há uma grande diferença entre ter-se o território coberto e ter-se, de facto, TDT. Porque, repare, nós não temos nenhuma informação e não temos dados. Nós sabemos, por exemplo, que em Espanha a TDT...
Senhora deputada, os deputados não se importam, mas a sala não tem uma acústica adequada e o facto de estarem permanentemente a falar para o lado faz com que aqui seja muito difícil ouvir o teor das perguntas dos senhores deputados que lá estão colocados em baixo, que é o caso do senhor deputado e dos outros que vão intervir a seguir. Tem que se lembrar que nem todos estão aqui ao lado da mesa. Tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Eu gostava só de lhe perguntar se nos pode dizer exatamente em quantas casas portuguesas é que se vê TDT. Porque uma coisa é o território estar coberto, outra coisa é a efetividade da TDT. E, portanto, sem ter estes dados, eu acho, eu admiro o otimismo demonstrado pelo Governo ao considerar toda esta situação um caso de sucesso. Mas eu também não me atrevo a pensar que o Governo considera um caso de sucesso sem saber exatamente em quantas casas portuguesas é que se vê a TDT. Não é em que se pode ver, é em que se vê de facto. Porque uma das coisas neste processo que faz alguma confusão é precisamente a falta de informação acerca de toda esta questão. Porque a verdade é que quanto a campanhas de informação ou quanto a alguns incentivos para as pessoas modificarem e desligarem o analógico, nós até agora não vimos nenhum. Aliás, eu gostava de lhe perguntar também, em relação às boxes de conversão das TVs normais, eu aquilo que sei é que as únicas que há disponíveis custam cerca de 60 euros. Eu gostava de lhes perguntar se isto vai ser assim até ao dia do switch off, ou se, entretanto, até esse dia, se haverá alguma campanha de informação, alguma campanha de sensibilização, enfim, algum incentivo para as pessoas mudarem, para além do incentivo óbvio de que se não mudarem até ao dia, creio que é 26 de abril de 2012, no dia 27 vão acordar e verificar que não têm televisão e aí de facto é o incentivo final. Ou compram a box, seja lá ela a que preço for, ou então não vêem televisão e ponto final. Mas eu queria saber se para além desse dado óbvio, se antes disso o Governo planeia fazer alguma coisa neste sentido, e se porventura tem números que nos possa divulgar, porque eu acho que seria importante conhecê-los. No mais, gostava também de saber, em relação aos projetos-piloto, eu sei que vão começar em 2011 projetos-piloto em alguns sítios, tanto quanto nos foi até referido ontem, eu gostava de saber em que é que consistirão exatamente esses projetos-piloto, aonde é que vão ser implementados e que objetivos é que há para eles. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Gostaria de começar por dizer, enfim, que a conclusão que tirou das nossas intervenções iniciais, a conclusão é sua e é um pouco tipo silogismo, não é? Do género, os animais têm pernas, a mesa tem pernas, a mesa é um animal. Ora bem, não é propriamente, enfim, uma conclusão que se possa tirar daquilo que nós dissemos, mas enfim, respeito, cada um pode tirar as suas conclusões. Quero dizer, enfim, se me deixar continuar, eu vou procurar avançar sobre isso. Queria dizer o seguinte, relativamente à questão da... Em primeiro lugar, Sra. Deputada, Srs. Deputados, o switch off é em 2012, em 26 de abril. Daqui até lá, temos ainda 2 anos pela frente. E, portanto, 2 anos em que muita coisa seguramente mudará. Mudará, e repare que a comunicação... Ao Sr. Deputado, peço desculpa, mas acho que todos nós...
Já substituíam o povo português.
Eu espero é que, que nesta matéria, objetivamente, todos têm os mesmos interesses, não é?
Dá-me licença, Sr. Ministro. Eu já pedi mais do que uma vez e queria não pedir outra vez para não estarmos permanentemente a ser interrompidos com a parte. Isto não é o plenário. Portanto, as coisas não funcionam como no plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só, enfim, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu não quero, mais uma vez, agora peço desculpa, mas estou aqui a fazer um pouco o papel da ANAL, como eu julgo que o Sr. Professor Amada Silva disse isso ontem, e eu estou apenas a dar a informação que ele me deu no âmbito das conversas e do acompanhamento que nós temos com regularidade relativamente a essas situações, em que ele me informou, e julgo que é público, que vai arrancar um projeto de comunicação precisamente no final do terceiro trimestre de 2010. E repare que aqui a comunicação, naturalmente todos nós somos responsáveis, a ANACOM tem as responsabilidades, o Governo terá, mas também os operadores, a própria PT, etc. Tem que haver aqui agora um esforço muito significativo e muito coordenado no sentido de divulgar precisamente todo este processo de switch off. E naturalmente também daqui até lá vai haver modificações tecnológicas, quer dizer, quem vai comprar agora uma televisão e daqui até lá não vai comprar uma televisão antiga, terá que comprar uma televisão já preparada para receber o sinal digital. E portanto toda a informação tem que ser neste sentido, que a própria remodelação do parque de televisores seja feita já com esse objetivo e portanto nós temos que trabalhar no sentido, quando chegarmos ao momento do switch off, praticamente a generalidade da população já esteja preparada para receber, enfim, sem problemas, o sinal digital. Portanto, essa é a preocupação e essa, enfim, é aquilo que nós estamos a trabalhar, é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, no sentido de criar as melhores condições para que o switch-off possa ser realizado sem qualquer, enfim, problema ou com custos mínimos para a generalidade da população. Portanto, há todo um esforço que vai ser potenciado, vai ser desenvolvido nestes dois anos que nos separam do momento da, enfim, do fim do sinal analógico. Relativamente às zonas-piloto, também, enfim, é um... Penso que o professor Amada Silva terá tido a oportunidade de falar sobre isso, na medida em que é, precisamente, um projeto que compete ao ICP-NACOM de promover. Aliás, ele já tem aprovado, enfim, um plano provisório, precisamente, de, enfim, todo este processo de desligamento, que passa, que já terminou agora a consulta pública, e que vai ser agora, brevemente, enfim, quando digo brevemente, é mesmo brevemente, é por estes dias, creio, que está, que existe a informação de que irá ser aprovado definitivo, e que prevê, precisamente, as condições em que, progressivamente, os postos serão, enfim, desligados, e zonas-piloto, precisamente, para ver, para acompanhar cada uma delas, para ver o que é que se passa, e para, naturalmente, fazer uma gestão no terreno em termos desta evolução. Mas julgo que, enfim, relativamente a esta matéria, seguramente que, do ponto de vista técnico, acho que é de esperar pelo plano definitivo do ICP-ANACOM, nós nos podemos pronunciar, enfim, sobre todos os seus aspectos mais no detalhe. Mas queria dizer que tudo está a correr de acordo com aquilo que estava programado e, portanto, não há nada que esteja fora daquilo que inicialmente tinha sido programado e, portanto, nós podemos dizer que também nesta matéria as coisas estão a correr bem. E, portanto, eu não teria, enfim, relativamente a esta matéria, qualquer apreensão, como eu disse, no que diz respeito à introdução do sinal digital em Portugal, as coisas estão a correr bem, estão a correr, e é por isso que eu tive a oportunidade de dizer na minha primeira intervenção que pode ser considerado um caso de sucesso todo o projeto de introdução da televisão digital em Portugal. E queria dizer, relativamente a esta matéria, enfim, eu não percebo... quer dizer, é uma matéria em que seguramente a polémica não fará muito sentido. Eu acho que todos nós temos interesse e todos nós devíamos concorrer e acho que os seus deputados podem também ter um papel muito importante neste sentido de criar as melhores condições e até, digamos, relativamente a outros aspectos e sugestões podem ser importantes para a concretização de algo que é fundamental para o país, que é fundamental para... que é algo de interesse público, nós temos a oportunidade de dizer, é fundamental para as populações e é fundamental também do ponto de vista económico. É isto, Sr. Presidente, que eu teria a dizer relativamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Catarina Martins, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, agradeço-lhe estar aqui e a responder às questões que lhe são colocadas, mas devo dizer que as suas respostas... nós não conseguimos perceber muito das suas respostas. E eu estou com alguns problemas porque ontem o Sr. Presidente da ANACOM, Dr. Amar da Silva, disse que muitas das questões que nós estávamos a colocar eram questões que não eram para a ANACOM, que se limita a regular, mas sim para o Governo. E quando hoje aqui nos diz que as respostas são para a ANACOM, nós ficamos um bocadinho sem saber, afinal, quem terá respostas sobre tudo isto. E, portanto, eu tentarei ainda assim fazer algumas questões, tentando não repetir muito. Em relação ao sucesso da TDT, julgo que fala, não percebo muito bem exatamente a que se refere, percebo que tem a ver com algumas coisas do ponto de vista tecnológico, eventualmente, mas a verdade é que a TDT não existe em Portugal, não está a funcionar. Quando começa a funcionar não há uma oferta de TDT, ou seja, aquilo que nos outros países da Europa Ocidental já existe, que é uma TDT já implementada há bastante tempo, é uma TDT em que a oferta free-to-air é muito alargada, em Portugal nem TDT nem oferta alargada, e portanto ficamos sem perceber muito isto do sucesso. E mesmo em relação ao tempo que temos para implementar, temos as nossas dúvidas. A Espanha esteve 5 anos com o multicast, ou seja, com analógico e digital ao mesmo tempo. Nós temos 2 anos, porque daqui a 2 anos acabou o analógico, não é uma decisão nossa, está decidido pela União Europeia. Portanto, o switch-off existe e daqui a menos de 2 anos, ligeiramente menos de 2 anos, e portanto é complicado achar que temos muito tempo ou que estamos a fazer tudo antes dos prazos. Não, estamos a fazer tudo em cima do prazo limite, do último dos últimos dos prazos. Isso preocupa-nos e preocupa-nos também que não estejamos a aprender com os erros. Ou seja, se a nós nos pareceu sempre que questões como a do quinto canal, obviamente eram erros, porque se sabia já que o mercado publicitário não ia permitir a existência de um quinto canal. E, portanto, essa aposta não teria muito sentido, e devo dizer que era logo muito reduzida no free-to-air do TDT. A verdade é que, se não tem sentido nenhum o decidir-se que é preciso ter TDT livre e TDT paga, que é essa a estratégia para o país, e de repente porque um operador privado decidiu que essa estratégia não lhe servia, o interesse público que foi construído em cima dessa estratégia parece que se pode volatilizar conforme o interesse privado do operador. E, portanto, todas estas coisas têm responsabilidades. Nós, ontem, dizia o Sr. Presidente da ERC, o interesse público na TDT tem de ser redefinido. E eu pergunto-lhe, face à situação em que estamos agora, de uma TDT que é muito limitada no sinal aberto, de uma TDT que não vai ter a parte paga, aparentemente, a menos que alguma coisa seja feita com muita urgência, como é que se redefine o interesse público da existência da TDT? Ou seja, nas suas diversas vertentes, qual é a posição do Estado sobre isso? E depois também saber como, o que está a ser feito, como é que está a ser feito. Temos 2 anos para o switch off. Quem tem as principais responsabilidades de fazer campanha junto à população é o operador privado, que tem obviamente feito as campanhas de acordo com os seus interesses privados. Como é que o Governo está a acompanhar as campanhas junto à população, por exemplo? Não nos satisfaz saber que está a ser feito, queremos saber como. Porque até agora não tem corrido nada bem, até agora temos o facto consumado de afinal já não vai ser assim. E portanto nós precisamos de perceber se em todo o território nacional as pessoas vão saber o que é a TDT, se vão ter acesso à TDT, se vão ter televisão depois do dia 26 de abril de 2012, se as pessoas com menos posses vão continuar a ter televisão, e mais, as pessoas mais excluídas da informação vão ter acesso à informação, porque continuamos a falar num campo em que ninguém sabe, a maior parte das pessoas deste país não sabe daquilo que estamos a falar, não percebe que quando falamos de TDT estamos a falar de uma coisa que lhes entra pela casa adentro com consequências daqui a muito pouco tempo. Não há campanhas nenhumas, não há nada sobre a TDT, zero. Quando decidimos, por exemplo, uma norma recente, para usar uma norma recente na introdução da TDT, significa que muitos dos televisores que estavam à venda e que diziam que eram disponíveis para a TDT, na realidade não vão servir. Não vão servir, e as pessoas compraram esses televisores. Estamos confiantes que todos os portugueses vão trocar televisão nos próximos 2 anos e que o problema já não se põe? O que é que está a ser feito? Como? Como é que está a ser feito? Como é que estão a ser acompanhadas as obrigações do operador privado, da PT, e que tem as obrigações, concorreu a um concurso, ganhou, tem que cumprir as suas obrigações? Como é que é definido o interesse público face a todas as alterações, face, por exemplo, até ao não existir a TDT paga, ao não existir o quinto canal, ao não existir o HD no free-to-air? Como é que estão a ser cumpridas as obrigações do ponto de vista de subsidiar a população mais carenciada e de fazer promoção de campanha sobre as alterações para Senhora campanha Pessoa, para informar as pessoas?
Tem que terminar.
Com certeza.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, muito obrigado pelas questões que colocou. Eu quero lhe dizer que aquilo que disse é verdade. Neste momento a TDT já entra pela casa dentro e em alguns casos as pessoas nem sabem. Porque na medida em que o território, neste momento, enfim, a população que é coberta tem um potencial de 83%, é evidente que quem tem uma televisão, neste momento, enfim, que está preparada para receber o sinal digital, recebe. E se calhar nem se tem consciência disso, não se percebeu, não é? Portanto, aquilo que disse é verdade. A televisão digital está a entrar pela casa dentro das pessoas sem as pessoas se aperceberem. Há umas centenas de milhares, de acordo com os nossos cálculos, não lhe posso dar os números precisos. Paga como? Paga? É a televisão normal, é o sinal normal? Senhor Deputado, eu julgo que relativamente a isto ainda há, e é natural que haja, mas muita, como é que eu ia dizer, muito desconhecimento, falta de informação relativamente ao que está em causa. Porque uma coisa é a passagem do sinal analógico ao sinal digital. Outra coisa é serviços novos que podem estar associados à utilização do sinal digital. E tinha a ver precisamente com o Pay TV, que era não apenas para gerar, enfim, sinergias e para potenciar economicamente e em termos de custos a introdução do sinal digital, mas não tem nada a ver, o facto de ser serviços adicionais, nada a ver com a emissão através do sinal digital. São duas coisas completamente diferentes. Quer dizer, o sinal digital nós temos que o fazer pelas vantagens, pela, enfim, tudo aquilo que eu já há pouco tive há pouco oportunidade de dizer, e que é também uma exigência, digamos, da organização do espectro radioelétrico no plano também da União Europeia. Queria dizer, também relativamente àquilo que a senhora deputada disse, são apreensões e preocupações que naturalmente também o Governo terá. Quer dizer, nós queremos criar as melhores condições, aliás, já tive a oportunidade de dizer que neste momento, provavelmente, nós estamos em déficit relativamente àquilo que deveria ser em termos da utilização de novos canais, novos serviços, novas emissões, e eu acho que isso é um esforço que tem que ser feito. Mas claro que isso não depende apenas do Governo, tem que haver operadores interessados, tem que haver, enfim, novos serviços que possam utilizar, e como eu disse, o Governo está atento a tudo isso. Aliás, queria lhe dizer que havia aqui, enfim, outras questões que não têm a ver diretamente com o Governo, portanto estava programado um quinto canal, e como sabem, o quinto canal é algo que está neste momento suspenso de decisões judiciais, que era também algo importante do ponto de vista da valorização das emissões digitais. Havia também, enfim, a possibilidade das emissões em alta definição, em conjunto, que de facto os operadores não chegaram a acordo relativamente à melhor maneira de utilizar essas emissões em alta definição. Portanto, havia uma série de aspectos que não dependem, enfim, do Governo, dependem da vontade dos operadores, mas que seguramente contribuiriam para um maior sucesso e para mobilizar as pessoas relativamente à adesão e à migração para a televisão digital terrestre. Queria dizer, relativamente ao acompanhamento, que, enfim, dois tipos de acompanhamento, o processo de migração e as responsabilidades e as atribuições da parte do operador. E, naturalmente, que aqui eu não entendi muito bem em que é que há contradição entre aquilo que o professor Amada Silva ontem disse e aquilo que eu estou aqui a dizer. Se há questões que é para o Governo, eu julgo que tive a oportunidade de dizer aquilo que são competências específicas do Governo e aquilo que são competências da ANACOM. A ANACOM, efetivamente, tem, enfim, várias características. É um regulador, mas não é um regulador puro, na medida em que tem também funções de aconselhamento e de apoio ao Governo de definição das políticas e, portanto, desempenha aqui funções de uma direção-geral tradicional e também tem funções de fiscalização, etc. E, portanto, é um regulador com outras nuances. Mas, nas funções de regulação, são funções que são independentes e, portanto, têm o seu próprio campo de intervenção e o Governo não tem condições e não deve imiscuir-se. No entanto, naturalmente que o Governo acompanha aquilo que está a ser feito. Mas, como eu disse, cabe à ANACOM acompanhar o modo como o operador está a cumprir aquilo que se comprometeu relativamente a todo este processo. E, portanto, a ANACOM está a desempenhar esse papel. O resultado, até agora, é um resultado positivo, como eu tive a oportunidade de dizer, relativamente ao desenvolvimento e introdução da televisão digital terrestre. E, portanto, mesmo que diz respeito a este pedido de regulação das licenças, o que a ANACOM está a fazer é, precisamente, a exercer as suas funções e as competências que lhe foram dadas pelo Governo no âmbito da definição do concurso. Portanto, digamos, o Governo está a cumprir o seu papel, a ANACOM está a cumprir o seu papel e não vejo aqui que haja qualquer razão para haver, enfim, qualquer contradição. Relativamente ao problema das pessoas mais carenciadas, naturalmente, que é uma preocupação, mas importa saber, em primeiro lugar, quais vão ser efetivamente as populações carenciadas. E, portanto, isso é algo que, enfim, nós temos que ver no final, enfim, do processo, qual é a situação para, enfim, ver as medidas que se revelarem as mais adequadas. De qualquer forma, o operador e no caderno de encargos estão previstas medidas de apoio a essas situações e, portanto, são responsabilidade do próprio operador atender a essas situações particulares, enfim, de gente mais carenciada. Naturalmente que o Governo estará atento, enfim, a esta preocupação, que eu julgo que é uma preocupação que nós partilhamos, que é nos dois anos que nos separam daqui, o que pode ainda ser feito no sentido de potenciar, obviamente, as emissões em televisão digital e, naturalmente, acompanhar toda a campanha de informação, como eu disse, que deve ser do operador, deve ser da ANACOM, deve ser dos operadores de televisão, deve ser da defesa do consumidor, deve ser dos próprios vendedores. No fundo, há aqui um conjunto de stakeholders que se têm que mobilizar e que também têm interesses próprios em todo este processo e que também tiram vantagens, seguramente, de todo este processo. que terão que se mobilizar no sentido de a informação ser a melhor possível em relação aos cidadãos. Mas repara que neste momento, e terminando como comecei, o facto da televisão digital já entra dentro das casas das pessoas, e é ótimo que isso aconteça, muitas vezes sem as pessoas se aperceberem que houve uma mudança tecnológica fundamental. É sinal que as coisas estão a correr bem, e espero que haja muita gente, não é, em que o sinal entre sem elas se aperceberem, porque é sinal de que as coisas estão a correr normalmente, como seria, enfim, de desejar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Brandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. Eu penso que há aqui uma discussão em que não devemos confundir os patamares de análise entre o interesse estratégico para o país destes projetos, e aí, de facto, não é a ANACOM que tem a incumbência e a responsabilidade de fazer a avaliação. Aliás, o próprio professor Amado da Silva ontem dizia aqui que a ANACOM, isto à primeira vista pode parecer estranho, mas é verdade e compreende-se. A ANACOM não tem uma visão estratégica para o setor, para esta área, nem tem que ter. Nem tem que ter. Porque quem tem que ter essa visão são os responsáveis políticos. Não é? E, portanto, quando se verifica uma discussão que pode ser feita, sim senhor, sobre o interesse estratégico e o peso relativo que a TDT paga tenha para o país, mais ou menos, em função da oferta que existe noutras tecnologias e noutras plataformas, esta é uma questão. Outra completamente diferente é a discussão sobre a situação em que se coloca o Estado com isto tudo, com este processo, em que há um concurso público, em que um concorrente, uma grande empresa, apresenta-se, concorre, ganha, passado uns tempos desiste, muda de ideias, isto já não é uma coisa, isto afinal já não conta muito, não tem grande interesse, há outras ofertas, e agora o que se discute são os 2,5 milhões da caução. O professor Azeredo Lopes, ontem à tarde, presente a ERC, dizia, a caução da PT neste processo, a expressão é dele, é peanuts, é uma coisa, parece que isto, 2,5 milhões de euros, não são trocos para nenhum de nós nesta mesa, mas em face do que está aqui na discussão, para o país e para a atividade económica que isto representa, o que está em causa é muito mais do que 2,5 milhões de euros. Por exemplo, quando se falava há pouco na questão dos apoios e dos compromissos, melhor dizendo, que o concessionário tem nesta matéria, só, explicação do professor Amado da Silva ontem, só para a vertente de inclusão na questão social, 12,5 a 13 milhões de euros em iniciativas de acessibilidade, que a PT tem como incumbência e como compromisso. Apoio à criação nacional, 8 milhões de euros por ano. Foi isto que foi dado ontem como informação. Agora, quando nós perguntamos em que é que isto se traduz, o senhor administrador da PT informa, lançámos até canais televisivos, o SIC-K, se não me engano, o canal Q, salvo erro. Quando nós perguntamos quem é que acompanha isto, quem é que fiscaliza, a ANACOM, resposta que obtivemos. Mas a ANACOM, entretanto, tinha estado na mesma sala a dizer que a gente nisso não se mete, porque isso remete para a lei da televisão, e a gente nisso não regula. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe faço, muito objetiva, é quem é que está no Ministério, porque a ANACOM é ao mesmo tempo Direção-Geral e Regulador Independente, portanto é uma independência híbrida, como se dizia há bocado, quem é que está, de facto, no seu Ministério a acompanhar em concreto e a fiscalizar a execução desta, lá voltamos à palavra, destas contrapartidas, destes compromissos assumidos pelo operador do ponto de vista das iniciativas que tem que levar? Ou seja, o seu Ministério sabe em concreto o que é que tem que ser feito e o que é que já foi feito pelo operador e o que é, entre aspas, validado? Isto está a lembrar uma discussão que a gente tem tido noutra matéria. Mas a validação e o assumir como realizado destas ações por parte do Governo, quem é que está a fazer? É uma pergunta muito concreta que eu penso que seria importante clarificar. A questão da acessibilidade. A questão da inclusão. Falou-se aqui na vertente social e é uma preocupação muito importante que vai ter que ser sublinhada daqui para a frente. É que no dia 27 de abril de 2012 desliga-se a televisão analógica e, portanto, quem não tem a sua casa preparada para a emissão digital, que já hoje acontece para uma grande parte da população, mas que não é utilizada, não é usufruída, essa questão vai ser um aspecto fundamental. E, portanto, essa matéria é o grande problema, provavelmente, que se coloca, mas também do ponto de vista das pessoas com necessidades especiais. Eu pergunto, até que ponto é que isto está acotado? É que é uma tecnologia que está a aparecer agora, relativamente aos chamados descodificadores acessíveis. Acessíveis não é acessíveis baratos, é acessíveis para pessoas com deficiência, por exemplo, a questão do alto contraste, a questão do software com leitura de voz, este tipo de matérias que está agora a começar em Espanha com orçamento público para apoiar esse tipo de iniciativas. Que perspectiva é que está colocada pelo Governo para esta faixa da população que vai ter aqui um desafio, uma exigência acrescida? Do ponto de vista concreto, não é se concorda, porque eu não acredito que diga que não está de acordo com isto. Agora, para além do concordar, o que é que está considerado em concreto para esta vertente? Cobertura da população. É importante que tenha dito o Sr. Ministro que no final deste ano a perspectiva é de 100% da cobertura da população, em termos de emissões digitais. 100% da população, foi o que disse o Sr. Ministro, isto é importante. O que eu pergunto, e isto não é truque nenhum, é em relação ao território. É que a emissão digital, ao contrário da outra, não chega com interferências. Quando não está boa, não chega a ponto final, não há emissão. E, portanto, se há parte do território que, por lá ter uma pessoa, não conta estatisticamente para a cobertura da população, não sei se me faço entender. A cobertura de 100% do território não é necessariamente a mesma coisa que 100% da população. E isso significa que há uma clarificação que importa sobre o território nacional que não chega mal à emissão, não chega todo, se não for garantido essa vertente. E, portanto, eu agradeço, Sr. Presidente, fico por aqui. Muito obrigado. Ah, desculpe, um segundo só, Presidente. Eu queria que o Sr. Ministro pudesse concretizar um pouco mais a referência que fez há pouco sobre o reconhecimento, que é justíssimo, de que a oferta da TDT em Portugal em acesso aberto é bastante menos diversificada do que nas unidades dos países da União Europeia. Isto é importante que se reconheça isso e valorize essa referência que o Sr. Ministro faz. Agora, que consequência política e estratégica é que retira disso? Quando nós comparamos com 20 canais em Espanha, 27 em França, 27 em Itália, 38 na Grã-Bretanha, 9 dos quais da BBC, perdão, com uma oferta muitíssimo mais diversificada em canal aberto para grande parte dos países da União Europeia, e nós aqui ficamos com 4, vá lá com sorte, 5 canais. E isto é uma coisa em que também aqui o chamado dividendo digital, ou seja, a vantagem de haver, termino, Sr. Presidente, a vantagem de haver televisão digital terrestre não é só o espectro. As pessoas lá em casa também podem ter essa vantagem com mais oferta televisiva, como nos outros países da Europa. Até que ponto é que esta avaliação e a consequência política e estratégica desta visão e desta constatação está disponível para a retirar, e também em termos do concurso, da forma como ele está a desencaminhar e a caminhar para este desfecho? Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Pois, Vossa Excelência acaba sempre por levar a água ao seu moinho. Pois, exatamente. Mas ao menos agradeço, já foi mal. Senhor Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Concordo consigo, a visão estratégica deve ser dada pelo Governo. E, portanto, não há aqui, enfim, não é a ANACOM que compete, enfim, definir. Portanto, a ANACOM, no âmbito das suas competências várias, compete-lhe, enfim, fazer a gestão em função daquilo que são as orientações políticas e orientações estratégicas do Governo. E, portanto, até agora, portanto, não temos razão para crer que as coisas não estão a funcionar deste modo. E, portanto, quer até agora, quer no futuro, logicamente que as orientações de natureza estratégica serão definidas pelo Governo, relativamente a esta matéria em particular. O Sr. Deputado teve a oportunidade de dizer que existe, naturalmente, que o Governo está preocupado com todo o processo de transição e garantir que, de facto, todas as pessoas, particularmente os setores, enfim, carenciados, com problemas, possam também ter acesso e não ter problemas relativamente a esta transição. Teve a oportunidade de dizer, e eu já tinha a oportunidade de dizer também, que estão previstos apoios da parte do operador no sentido de garantir que isso é feito, e naturalmente que o Governo acompanhará a forma como isso vier a ser concretizado. Agora, eu penso é que não devemos enfim, estar a antecipar se vai ser muita gente, se vai ser pouca gente. Há um processo que tem 2 anos, que vai decorrer, vai haver seguramente processo normal de migração, de adesão, através da modificação enfim, das televisões, etc. E vamos ver depois e acompanhar essas situações particulares, e que naturalmente o Governo estará atento e procurar dar as respostas que se revelarem ajustadas e certas nessa circunstância, chamando a atenção que há responsabilidades próprias no âmbito do caderno de encargos relativamente ao operador nessa matéria. Queria dizer também o seguinte, que a responsabilidade do Governo é que, no diz respeito ao sinal livre, não é ao free-to-air, é para cobrir, enfim, todo o território e, portanto, logicamente que o Governo estará atento e julgo que também nas próprias responsabilidades da ANACOM nessa matéria, estará atenta a que isso se concretize. Portanto, é o território nacional que tem que ser coberto pelo free-to-air, não é? Queria dizer, de qualquer forma, que enfim, neste momento, de qualquer forma, a televisão é acessível pelas mais diferentes formas, não apenas em sinal aberto, mas, enfim, por cabo, fibra óptica, enfim, todos esses aspectos. Exatamente, mas o que eu quero dizer é que não é por essa razão que em muitas situações particulares não há acesso à televisão. Agora, a responsabilidade nesta matéria e o compromisso é que todo o território seja, de facto, abrangido pela emissão do sinal digital. E, portanto, é disseminar, e essa é a preocupação, não faz sentido ver zonas livres, entre aspas, não é, do sinal. O Governo está a acompanhar, naturalmente, todo este processo. Como eu tive a oportunidade de dizer, tenho reuniões periódicas com o responsável, enfim, da ANACOM, mas repare, enfim, em última análise, o responsável é o Ministro, não é? Mas há a Secretaria de Estado, as comunicações, há o Sr. Secretário de Estado, há as competências próprias da ANACOM e há processos normais de trabalho e de consulta em que todos estes processos são, enfim, acompanhados, procurando respeitar as competências de cada um, mas como é óbvio, em última análise, a responsabilidade política cabe, enfim, ao Ministro e que naturalmente tem que tomar enfim, as medidas e os processos adequados para que toda a gestão deste processo e o acompanhamento seja feito, como eu disse, respeitando as competências próprias de cada um. Relativamente à outra questão que colocou relativamente à diversificação da oferta, eu queria dizer, Sr. Deputado, nesta matéria, em primeiro lugar, isto aqui remete não apenas para as competências deste Ministério, mas que remetem para as competências, enfim, quer dos assuntos parlamentares, quer da própria ERC, não é? Que tem autoridade sobre a comunicação social e, portanto, também é matéria que diz respeito a dinâmicas que podem se gerar nesse espaço e que, naturalmente, temos que gerar sinergias e temos que gerar as formas de diálogo adequadas neste domínio e, logicamente, que existe a preocupação de aproveitar tudo isto, porque se trata aqui de uma oportunidade que surge com a introdução do sinal digital, cria imensas oportunidades, permite uma gestão muito mais equilibrada das próprias emissões televisivas e, naturalmente, nós estamos empenhados e estamos preocupados em que a população portuguesa tenha acesso não apenas a quantidade maior, mas também a qualidade maior no que diz respeito às próprias emissões televisivas. Bom, agora, isto também depende muito da capacidade dos agentes económicos, dos distribuidores, de terem interesse, de se constituírem, de terem projetos. Naquilo que cabe ao Governo, naturalmente que nós iremos procurar criar as melhores condições para que haja, de facto, interesse e incentivos para que se utilize todas as potencialidades que estão associadas ao espectro e, enfim, à gestão que isso implica. E, portanto, aquilo que disse é verdade, de facto, a oferta noutros países é maior e mais diversificada do que é em Portugal, mas atenção, estamos atentos e queremos criar as condições para que, de facto, também em Portugal haja uma diversificação da oferta na medida em que pensamos que isso corresponde ao interesse público, à qualidade, no fundo, de vida dos povos cidadãos. E, portanto, estamos empenhados, estamos a acompanhar seguramente e, no âmbito das nossas competências, iremos procurar, como eu disse, julgo que é importante, neste momento, que as coisas fiquem definitivamente clarificadas no que diz respeito a todo este projeto de TDT, para, em seguida, enfim, com serenidade e com o tempo e com todos os dados de problema, equacionarmos, fazemos o ponto da situação e equacionarmos as melhores alternativas relativamente à nova situação. É isso que nós estamos a fazer e, seguramente, que iremos ter o maior diálogo com todos os agentes e stakeholders deste projeto.
Só para, relativamente à questão do interesse estratégico. O interesse estratégico definido pelo Governo foram dois, que foram as orientações que foram dadas, nomeadamente à ANACOM, foram sobre duas questões. Uma, em primeiro lugar, e era mais relevante, e daí o modelo de concurso que foi adotado e foi escolhido, e essa foi claramente uma proposta que recebemos da ANACOM, mas foi o próprio Governo que decidiu relativamente a este modelo de concurso, era assegurar que a introdução da televisão digital em Portugal iria ocorrer. Iria ocorrer a tempo do desligamento do sinal que estava previsto para o final de 2012, de acordo com as orientações da União Europeia. Esse era o principal interesse estratégico associado a este concurso. E neste momento, aquilo que podemos dizer relativamente a esse interesse estratégico é que ele está assegurado. Não apenas o sinal neste momento já está no ar, portanto, se ligássemos esta televisão que está preparada para a televisão digital, estaríamos a receber as emissões free-to-air na televisão digital. E por isso é que há milhares de portugueses que hoje já nas suas casas têm, porque há 83% da população que está coberta e, portanto, se tiverem as televisões com capacidade para receber televisão digital, já o recebem, ou se não o tiverem, com o descodificador também o podem receber. Portanto, desse ponto de vista, esse era o principal interesse estratégico. O segundo interesse estratégico era que isto fosse feito com a utilização mínima de recursos. E para isso era importante que existisse a possibilidade de negócio na televisão paga para que diminuísse os custos da televisão livre. Ora, isso também foi obtido neste concurso. Este concurso, houve uma proposta em que foram feitas as sinergias, é por uma proposta, onde estavam as sinergias da variante onde incluía a televisão paga. E essas sinergias estão asseguradas, tais como estão assegurados esses contributos relativamente a um conjunto de matérias. E, portanto, desse ponto de vista, estes dois interesses estratégicos, que eram os dois principais, estão absolutamente assegurados neste momento, e daí o Sr. Ministro ter dito, desde o princípio, que estamos perante uma situação de sucesso. E daí também à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que há pouco colocou uma questão sobre o simulcast, que nos outros países até houve 2 anos em que houve simulcast. Enfim, aqui já estamos, teremos três. Portanto, desde 2009, que em certas regiões estamos no simulcast, em que há emissões em simultâneo. Neste momento há emissões em simultâneo para 83% da população. Portanto, estamos em período... O HD não tem a ver com a televisão digital. O HD é alta... O HD é alta definição. Isso não tem. Os seus deputados, hoje estamos em simulcast, ou seja, há emissões digitais no ar e há as emissões por sinal analógico. E por isso é que desde 2009 que estamos. Portanto, 2010 isso acontecerá, 2011 acontecerá e 2012, antes de desligarmos, também acontecerá. Portanto, haverá um número de anos muito significativo com o simulcast. Relativamente ao acompanhamento, só para terminar, claro que se há qualquer dúvida que ficou nas audições de ontem, quem é o responsável por acompanhamento é a ANACOM, que é a entidade que emite a licença e, portanto, tem que verificar se os compromissos que foram assumidos na atribuição dessa licença estão ou não a ser cumpridos. Para isso, é óbvio que a ANACOM contará com as competências próprias de outras entidades do Estado, nomeadamente na ERC, naquilo que diz respeito aos conteúdos, porque essa é uma vocação própria. Agora, não interpretem mal as palavras da ANACOM, porque a responsabilidade da ANACOM é ser a entidade licenciadora, e, portanto, ser a entidade licenciadora tem que salvaguardar que aquilo que foi associado a essa licença está cumprido, precisando, provavelmente, em algumas situações, do apoio de outras entidades para verificar esse cumprimento.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, é só duas coisas sobre o mesmo assunto. Eventualmente dar a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado de... Não,
não há segunda ronda. Quer fazer
não é. A interpelação é à mesa. É perguntar-lhe se confirma que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que as sinergias estão alcançadas e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entrega ainda hoje, pedir-lhe-á que distribua imediatamente aos membros do Governo um requerimento pedindo uma série de informação designadamente para aclarar este assunto que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, que as sinergias estão alcançadas. Ora, a PT sustenta toda a sua argumentação dizendo que as sinergias já não são possíveis de ser alcançadas. Há aqui uma grande confusão, este requerimento vai ser entregue, pedimos que seja distribuído o mais depressa possível.
Quanto ao requerimento... Senhores deputados, quanto ao requerimento entrará e será distribuído por mim ou pelo Presidente da 13ª Comissão, a outra questão coloca manifestamente uma pergunta que seria abrir uma segunda ronda, porque tinha que dar a palavra ao Sr. Secretário-Estado para responder e, portanto, não vai ter seguimento. Sr. Ministro, Sr. Secretário-Estado, muito obrigado pela vossa presença. Eu agora conduzirei o Sr. Ministro e o Sr. Secretário-Estado à saída e já pedi ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para descer e, portanto, dentro de breves minutos retomaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado. Deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos já aqui connosco o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. As regras são conhecidas, idênticas às da audição anterior. 5 minutos de pergunta por 4 Srs. Deputados, 5 minutos de resposta por parte do Sr. Ministro, com mais tolerância para o Sr. Ministro do que para os Srs. Deputados, porque tem muita coisa para responder, naturalmente. Como o requerimento para a realização das audições foi da responsabilidade do Grupo Parlamentar do PSD, vamos começar pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Leitão Amaro, tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, antes de mais agradecer a sua presença. Chamámo-lo porque consideramos importantíssimo esclarecer o assunto da televisão digital paga. Foi a televisão digital paga um projeto que foi lançado por um governo do Partido Socialista, foi lançado como um projeto importante também para o setor da comunicação social e para os portugueses que, através dele, iriam aceder a uma míriade de novos conteúdos e novos produtos de comunicação social. A verdade é que, depois deste projeto ter sido lançado e depois de, durante 18 meses, o seu operador escolhido se ter reiteradamente, através de vários atos, confirmado o seu interesse em desenvolver o projeto, isto estamos a falar desde dezembro de 2007 a junho de 2009, a data em que recebeu finalmente as licenças, 5 meses depois veio dizer que afinal não queria e que gostaria de receber de volta a caução que garantia o cumprimento. Chamámos o Governo e chamamos o Sr. Ministro por uma razão evidente. A lei da televisão, onde se abre a porta à televisão digital terrestre, foi aprovada em 2007 por iniciativa do Governo e com os votos exclusivos da maioria socialista. O modelo de televisão digital paga com a livre, da televisão digital terrestre com a livre e a paga é e da iniciativa de governos do Partido Socialista. O regulamento do concurso é uma portaria lançada pelo seu Governo, ou aliás pelo Governo anterior, onde o Sr. Ministro era também Secretário de Estado, e onde estão definidas as regras para a televisão digital. E, finalmente, ontem o Sr. Presidente da ANACOM disse aqui que a decisão sobre se deve ou não existir televisão digital terrestre paga, e repare, não é a decisão sobre este litígio, sobre a revogação da licença, sobre se deve ou não existir televisão digital terrestre paga, é uma decisão do Governo. Eu gostaria de me focar aqui hoje, sobretudo, em algumas questões particularmente relevantes para o seu Ministério e para o Sr. Ministro. Desde logo perceber se da perspectiva de o titular da pasta da comunicação social é ou não importante existir televisão digital terrestre paga em Portugal. Se não, terá o Governo mudado de ideias? Porquê? Reconhece ou não o Governo ainda interesse em existir uma oferta de televisão digital terrestre paga em Portugal? Recorde-se que, quando foi lançada e ao longo do seu processo, e ainda segundo a opinião da ERC, e era sobre isso também que eu gostaria que se pronunciasse, há uma deliberação definitiva da ERC, entidade reguladora relativamente à qual o Sr. Ministro tem uma relação institucional particular, afirma que existe, da perspectiva da comunicação social, um interesse relevante que não se perdeu, um interesse público relevante que não se perdeu na existência de televisão digital terrestre paga. Porquê? Porque complementa um conjunto de oferta e satisfaz um conjunto de procura que não é satisfeita de outro modo. Depois, queria ainda perguntar-lhe, Sr. Ministro, se... E qual é que é a sua perspectiva sobre as questões particulares que eram assumidas no concurso e que constaram da proposta da Portugal Telecom, que foi considerada à data uma proposta particularmente relevante, particularmente robusta e importante e que lhe mereceu o vencimento? Foi esse vencimento, com o afastamento de outro concorrente que à data de hoje poderia alternativamente estar já a emitir televisão digital terrestre paga, essas vantagens da proposta da PT tinham muito particular relevância na área da comunicação social. Eu gostaria de lhe perguntar o que é que pensa e que medidas pensa tomar caso não se concretize esta licença, a execução desta licença da televisão digital terrestre paga, nos seguintes aspectos e compromissos assumidos pela PT. Existirem vários canais temáticos, desde os infantis a outros, sendo 8 de cobertura nacional e 13 de cobertura parcial. Os canais locais que não é possível, por razões tecnológicas, correrem na televisão por cabo. O apoio à produção nacional. A Portugal Telecom comprometeu-se a entregar de apoios ao desenvolvimento da produção nacional 8 milhões de euros. Como sabe e como todos sabemos, o setor da comunicação social em Portugal, designadamente a produção de conteúdos, está particularmente numa fase difícil. Este apoio assumido e comprometido pela PT era particularmente relevante para a sobrevivência e desenvolvimento deste setor, não só produtores independentes, mas também e principalmente. Em que é que ficamos e como é que ficamos com o fim e o incumprimento desta obrigação de apoio à produção nacional? O mesmo com o apoio à produção em língua portuguesa. O mesmo com a obrigação de existir, de termos uma oferta de 47 canais no litoral e 16, pelo menos, no resto do país. Em resumo, a televisão digital terrestre paga, na proposta assumida pela Portugal Telecom, era, de facto, uma muito boa proposta que, segundo todos diziam, iria avançar em muito a oferta e, sobretudo, o grau de satisfação e de inclusão dos portugueses no acesso à comunicação social. Era particularmente relevante nas populações, termino já, era particularmente relevante para as populações que vivem em zonas de menor densidade demográfica, designadamente no interior, e as populações com menor capacidade financeira, que viam na televisão digital terrestre paga uma possibilidade de aceder a um conjunto de conteúdos que não têm, por razões económicas, possibilidade de aceder nas outras ofertas de televisão por subscrição, que, segundo os estudos diriam, eram claramente mais caras e seriam mais caras. E por isso, e concluindo, Sr. Ministro, estamos à beira de ficar sem televisão digital terrestre paga. Isso implica um gravíssimo impacto no setor da comunicação social, porque estes compromissos poderão não ser cumpridos. Qual é que é a sua visão e a visão do Governo sobre o assunto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Alguns pontos que eu vou dizer na fase das audições em que já estamos, que serão para os senhores deputados certamente uma evidência, mas que eu gostaria aqui de situar para efeitos também das respostas que pretendo dar às questões suscitadas pelo Sr. Deputado. A primeira dessas observações é de que, na verdade, foi definido um determinado modelo ligado à televisão digital terrestre, que passou pela possibilidade também de haver uma conciliação entre o chamado free-to-air e o pay-TV, portanto, entre os canais abertos e aquilo que o Sr. Deputado e bem chamou agora a televisão digital em regime de pagamento, em regime de assinatura, sendo que o Governo, através de portaria, estabeleceu as regras do concurso público, mas a competência para todos os atos ligados ao concurso público, bem como à apreciação das candidaturas e seleção dos candidatos, como sabemos, não são da competência do Governo, infelizmente que não são, são da competência das entidades reguladoras no que diz respeito ao direito de utilização das frequências por parte da ANACOM e no que diz respeito à licença do operador por parte da ERC. Estamos, portanto, numa situação em que esta separação de funções precisa de ficar permanentemente clara no nosso espírito, porque não houve, da parte do Governo no passado, qualquer atitude preferencial em relação àquela entidade que veio depois a ser selecionada e a quem veio a ser atribuído o chamado MUPS-BEF, como sabemos, a Portugal Telecom. Sabemos também, e isso aqui foi tratado pelos senhores deputados, que a Portugal Telecom, 5-6 meses depois da concretização desses atos de licenciamento, veio reconhecer perante o regulador, ou perante os reguladores, não ter condições comerciais para executar os objetivos que tinham resultado desse concurso público. Eu já o disse aqui, aliás, em reunião anterior, que tenho, digamos, alguma, eu quase diria, impaciência relativamente à decisão final do regulador. Porque, sendo esta competência de decidir, afinal, sobre a posição suscitada pela PT, sendo esta uma competência que, nos seus respectivos planos, cabem à ERC por um lado e à ANACOM por outro, a decisão final da ANACOM, de alguma maneira, eu tenho que reconhecer, é uma decisão que tarda. E essa decisão é uma decisão naturalmente importante para o que se vier a passar a seguir, e nomeadamente para, em função de qual seja o resultado final dessa decisão, o Governo se confrontar com aquilo que vier a ocorrer. Ora bem, e aquilo que provavelmente virá a ocorrer, face aos indícios que resultam do projeto de decisão final, que foi submetido à consulta pública, e esse é do conhecimento geral que a PT, digamos, divulgou, perdão, a ANACOM divulgou, se essa decisão vier a ser no mesmo sentido, não há dúvida que a reversão de um conjunto de frequências para o espectro disponível, para o espectro público disponível, implicará que o Governo tenha que reavaliar a situação e voltar, digamos, a tomar algumas opções. A questão é a seguinte, perante essa perspectiva de um futuro próximo, os pressupostos que o Governo anterior encontrou para tomar as decisões que tomou são exatamente iguais aos pressupostos que temos neste momento, concretizando o sentido problemático da questão. Quando se decidiu pelo modelo do Pay TV no âmbito da televisão digital terrestre, o desenvolvimento da utilização dos satélites, a opção estratégica que, entretanto, tem vindo a ser feita e concretizada no sentido de dar cobertura ao país em banda larga, a possibilidade da plena utilização da fibra óptica, estavam no estado de desenvolvimento em que hoje se encontram? Temos que reconhecer que, à altura, estavam muito menos desenvolvidos quanto ao conhecimento pleno das potencialidades que este tipo de equipamentos de comunicação hoje permite no país. De tal maneira, nós sabemos que é assim, que ao nível dos operadores privados, em matéria de distribuição de televisão utilizando estes meios, e, portanto, através de distribuição de conteúdos de televisão por assinatura, hoje o mercado oferece capacidades concorrenciais maiores e, efetivamente, a colocação em mercado de ofertas que na altura não existiam. E sabemos perfeitamente do que estamos a falar. Aludiu o Sr. Deputado à circunstância de, se porventura, e sendo uma questão hipotética, nós nunca lhe podemos responder de pleno conhecimento, não tivesse sido a PT a ganhar o concurso público, tivesse sido a outra operadora que se apresentou ao concurso, se porventura as coisas não estariam a ser completamente diferentes no que diz respeito à televisão paga por televisão digital terrestre, eu não sei o que é que aconteceria, sei apenas que esse operador que não ganhou em Portugal, mas que temos notícia de ter ganho em Espanha, acabou por fazer em Espanha exatamente o que a PT fez em Portugal. Reconhecer que também, nessa escala, aquele modelo não tinha capacidade concorrencial face ao desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação. Portanto, aparentemente há uma situação simétrica e a questão não será, porventura, de se tratar do operador A ou do operador B. Trata-se de uma avaliação objetiva das possibilidades do mercado. Dito isto, havendo uma necessidade de reinterpretar as funções do espectro disponível, e eu também já tive a ocasião de dizer isto aqui em comissão, eu creio que nós temos que ser optar por uma solução sem um preconceito, sem qualquer preconceito. E nós deveremos levar em linha de conta quais são as soluções que temos para frente. Uma delas seria renovar um modelo semelhante. E aí teríamos que fazer o teste da realidade sobre se um modelo semelhante àquele que há 2 anos parecia viável tem hoje efetiva capacidade concorrencial e de sustentar no mercado. A outra é a de, face ao, digamos, dividendo digital que desta situação resulta disponível, se podemos ou não antecipar no tempo algumas soluções, como por exemplo a da introdução da televisão em alta definição. E essa é uma questão igualmente relevante, porque ela atualmente não é possível com o espectro disponível, virá a ser possível em 2012 com o switch-off, quando se passar integralmente para a televisão digital terrestre, depois de terminar a televisão analógica, mas com a disponibilização das frequências que agora ficam, essa possibilidade de antecipação é real. Os operadores de televisão, e devo dizer que, através da Confederação dos Meios para a Comunicação Social, tive a ocasião de, em contacto com eles e com representantes dos operadores, ter, no fundo, obtido uma disponibilidade muito positiva da parte dos operadores para encarar essa possibilidade no mais curto prazo possível. Portanto, é uma hipótese que não deveremos descartar E, como digo, descartar qualquer das hipóteses seria insensato fazê-lo neste momento. Por outro lado, relativamente à plena utilização do MUX-A, sabendo que, entretanto, o chamado quinto canal passa pela vicissitude do contencioso em tribunal que todos conhecemos, saber se fará sentido, então, ponderar ainda, no âmbito das disponibilidades do espectro oferecidos também pelo MUX-A nesta fase, vir a integrar outros conteúdos. Nós sabemos que, em tese, é possível, por exemplo, reforçar a área do serviço público nos canais abertos. Sabemos que o serviço público tem canais que hoje são emitidos em canais fechados e que faria sentido sabermos se deveríamos reforçar o âmbito do serviço público disponibilizado à população. Portanto, o que eu estou aqui a enunciar são possibilidades. Possibilidade de voltar a reconfigurar um modelo igual ao anterior. Penso que isso deve ser avaliado de forma muito crítica, porque, como sublinhei, as circunstâncias de hoje não são as circunstâncias de há 2 anos atrás. A possibilidade de, havendo um consenso suficiente com os operadores, antecipar a televisão de alta definição no nosso país, e a possibilidade de complementar isso ainda com a possibilidade de oferta em canal aberto de outros canais no âmbito do serviço público. Não quero antecipar nenhuma das opções finais, entendo que este conjunto de opções estão em aberto e que devem ser ponderadamente avaliadas e ponderadamente decididas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rio Pereira. Temos aqui um pequeno problema técnico, é que alguém me sabotou o cronómetro. Ah, deve ter sido o Sr. Deputado Bruno Dias, que foi desligar o cronómetro para poder falar à vontade. Exatamente. Foi lá fora seguramente por causa disso. Mas eu tenho aqui um. Vou usar o meu. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Esse problema técnico não será necessário porque eu não consumirei o tempo que está destinado. Sr. Ministro, agradeço a sua presença e a disponibilidade para nos ajudar nos trabalhos da Comissão e queria começar por lhe colocar 2 ou 3 questões para, enfim, nós podermos fazer um juízo mais adequado daquilo que é o ponto da situação atual do processo de transição do modelo analógico para o modelo digital e no quadro das perturbações que o modelo que o Governo desenhou tem sofrido nos últimos tempos. E suponho eu que na ponderação do interesse público que o Governo reconhece neste processo de implementação da televisão digital terrestre para o modelo TDT, quando foi concursado, previa 3 indutores, 3 critérios. E esses critérios, que são critérios diferenciados, prendem-se com a disponibilidade de um novo serviço de programas televisivo de acesso livre, chamado quinto canal, suportado no MUX-A e em operação free-to-air, na possibilidade de emissões em alta definição em modo não simultâneo e nas sinergias entre a operação free-to-air e a operação pay-TV. Na sequência do concurso, o quinto canal está na situação que o Sr. Ministro já referiu, e agora a PT vem solicitar a revogação da licença dos MUX-B e F, portanto, no modo pay-TV. Esta situação, Sr. Ministro, cria, face ao modelo inicial, alterações substanciais. E aquilo que eu gostava de perguntar é se esta alteração decorre, na avaliação do Sr. Ministro, decorre da alteração do contexto, portanto, o contexto hoje em que a operação se vai desenvolver é significativamente diferente do contexto a quando do lançamento do concurso, e se nessa perspectiva o Governo tenciona rever não só as opções estratégicas que levaram ao desenho e à configuração deste modelo, mas também os valores que informaram esta decisão de interesse público, esta assunção do interesse público na transferência deste modelo. Queria também perguntar-lhe, face à posição que a ERC assumiu e que o Sr. Ministro conhece bem, e que em alguma medida diverge da posição da ANACOM, se o Sr. Ministro acha que essas condições de contexto, para além de justificarem esta revisão dos valores em causa, no qual o interesse público diz respeito e ao modelo estratégico, se exigem uma intervenção do Governo
no sentido de, após as decisões da ERC e da ANACOM, o Governo avançar com um novo modelo, com um novo figurino deste projeto de TDT, e, se assim for, se o Sr. Ministro tem alguma ideia que nos possa já adiantar, nomeadamente no que diz respeito à distribuição das frequências. Até porque, quer a ANACOM, quer a PT, disseram aqui ontem que as frequências que vão agora, que não vão ser utilizadas, irão ser dedicadas, em princípio, é essa a tendência, é essa a lógica que está a ser utilizada na União Europeia, para a banda larga móvel. E, portanto, como há aqui um ganho significativo em termos de espectro, se o Governo considera que poderão haver aqui novas intervenções nesta matéria, permitindo que a TDT tenha sucesso e que, sobretudo, o free-to-air ganhe atratividade face aos utilizadores e aos utentes nacionais, uma vez que, em comparação com os outros países, o nosso free-to-air é, de facto, muito mais reduzido em termos de canais. Também é verdade que a situação em termos de operadores de televisão em Portugal é bastante diferente da espanhola, da francesa, porque há os canais regionais, há os canais locais, há um conjunto de autonómicos, há um conjunto de produtores de conteúdos que em Portugal não existem, portanto há um espaço completamente diferente. Mas é previsível que venha a haver um novo desenho do modelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pereira. Bom, os critérios a que ele deu, e a que chamou-lhe bem critérios indutores relativamente ao processo de transição do modelo analógico para o modelo digital, eram isso mesmo, eram critérios indutores. Mas o objetivo final está lá marcado no tempo. E esse é o mesmo, independentemente das variações de circunstância. Ou seja, em 26 de abril de 2012, o switch off está previsto e ninguém se afasta desse objetivo. Quer dizer que este será o momento final em que a passagem completa do analógico para o digital deverá estar concretizada no nosso país. O essencial desse processo de transição é um processo que, por um lado, passa por se garantir que todo o território nacional está coberto pelas emissões no modelo da televisão digital terrestre, e sabemos que nesta matéria, segundo os dados disponíveis, já mais de 80% do território neste momento se encontra coberto por emissões em digital, e sabemos também que a entidade responsável, mais uma vez a PT, assume que até ao final deste mesmo ano o país estará coberto a 100% com as emissões digitais. Sabemos, no entanto, que há o outro lado, há o lado do consumidor, há o lado do telespectador. Aí, verdadeiramente, o modelo da televisão digital tem vindo a ganhar terreno também no nosso país. Reconhecemos que, em grande medida, isso se tem verificado em função das emissões por cabo e, portanto, através também das soluções de pay TV ou das emissões por satélite e, mais residualmente, pela captação já na versão da televisão digital terrestre. Os números conhecidos até ao momento, e são números que eu apresento sob reserva, são números que a ANACOM, ela própria, com a sua autoridade, poderá melhor confirmar, mas cerca de 45% do número dos lares com televisão em Portugal terão hoje a receção já através da televisão digital. Naturalmente que é preciso fazer agora um trabalho muito grande para que aqueles que recebem televisão exclusivamente no modelo analógico estejam cientes desta importância da transição e desta inevitabilidade da transição. Estamos, creio eu, todos atentos, aliás estas audições bem o demonstram, para a importância de acompanharmos de uma forma proativa o que se vai passar nos próximos tempos. E aquilo que se passa nos próximos tempos é que, de acordo com uma calendarização prevista e, portanto, inteiramente regular por parte da ANACOM em articulação com o operador, as ações de sensibilização irão iniciar-se a partir do final do terceiro trimestre deste ano e que, portanto, teremos já a parte final deste ano sob a égide das ações de sensibilização e de divulgação, bem como tudo aquilo que vier a ocorrer ao longo do ano 2011, ano esse, aliás, onde as soluções-piloto de transição parcelar do analógico para o digital já começarão também a ter concretização. Esse programa, esse calendário, esse cronograma está inteiramente desenhado na articulação entre o regulador ANACOM e o operador. O operador assumiu desde logo essa responsabilidade também a quando da definição do, digamos, do caderno de encargos do concurso que lhe atribuiu o chamado LUX-A. E, portanto, neste sentido, não há nenhuma razão, creio eu, para não estarmos cientes de que os objetivos do Switch Off Integral em abril de 2012 venham a ser cumpridos sem que haja consequências danosas, o chamado apagão danoso, para os receptores das emissões de televisão. O outro tema, que é o de sabermos se até lá podemos vir a encontrar agora na revisão do modelo alguns outros fatores indutores que estimulem, digamos, a vontade dos próprios telespectadores mais depressa passarem do analógico para o digital, tem a ver com, digamos, a resposta que eu há pouco dei. O Governo naturalmente terá que refletir em função da decisão final da ANACOM, a tal decisão que eu há pouco considerei, que é uma decisão que aguardamos para breve, e em função disso ver as várias possibilidades que em tese temos pela frente e que, certamente, a poder fazer avançar alguma delas, qualquer delas é indutora do estímulo a que a recepção por via digital seja apressada no tempo.
Senhor Ministro, Senhora Deputada Cecília Magalhães.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer-lhe os esclarecimentos que já deu e que vêm de encontrar algumas das questões que tinha aqui. E começava por esta última questão da cobertura territorial. Disse-nos que 45%, tanto quanto percebi, dos lares já teriam...
Já recebem as suas emissões em televisão digital. Não disse em televisão digital terrestre, porque a televisão digital resulta das emissões por cabo, resulta das emissões por satélite e resulta também das emissões pela via digital terrestre. Certo?
Portanto, não há maneira nenhuma de saber se estes 45% estamos a falar de televisão paga ou estamos a falar de televisão livre. É essa a minha questão.
No essencial, estamos a falar do modelo do Pay TV.
Pois, com certeza. Pronto. Mas a questão que eu tinha aqui para lhe colocar e que tem sobretudo a ver com o Switch Off. Há muitos lares portugueses em que não têm televisão paga, têm televisão livre. E são sobretudo os lares, em princípio, menos informados em relação ao Switch Off. E por isso é que eu lhe estava a perguntar. Disse-nos que já havia um cronograma. Eu gostava de saber, em relação a esse cronograma, se ele prevê timings específicos e metas, ou seja, se prevê cobertura de X, Y, e não de território, mas de lares. Porque, repare, eu percebo quando se diz que quase 80% da população está coberta. Está coberta no sentido em que é possível haver TDT, não está coberta no sentido em que haja efetivamente. E eu lembro-lhe, por exemplo, que em Espanha a TDT espanhola é recebida em mais de 80% dos lares. Já, aliás, creio que não da última vez que cá esteve, mas uma das vezes que cá esteve, falamos sobre isto. E também gostava de lhe perguntar, em relação à TDT livre, tanto quanto sei, as boxes de conversão em Portugal são vendidas a cerca de 62 €, o que contrasta com, por exemplo, aquilo com a realidade espanhola, em que é possível adquirir equipamentos a partir de 20 €. E, de facto, estando nós a falar de pessoas com poucas possibilidades, 62 €, apesar de tudo, não sendo uma fortuna, é considerável. E, portanto, aquilo que eu perguntava é se, falamos em ações de sensibilização, já percebi que irão começar no terceiro trimestre deste ano. Mas se já há timings de, a partir do momento em que começam as ações de sensibilização, exatamente o que é que esperam que aconteça e que percentagem de população é que esperam que seja abrangida. No mais, gostava também de saber se nessas campanhas de informação, digamos assim, se está previsto algum incentivo para a modificação, porque eu percebo que no dia 27 de abril de 2012 vai haver um incentivo que é avassalador, que é as pessoas ligarem a televisão e não está lá nada, não é? Portanto, nesse dia, de facto, o incentivo será brutal. Mas no sentido de haver algum incentivo anterior,
Eu gostava de saber se há alguma coisa que esteja a ser planeada. No mais, e tendo em conta que o 5º Canal durante algum tempo também foi pensado como um incentivo, e o Sr. Ministro esclareceu-nos aqui, foi bastante mais esclarecedor que o Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações, a meu ver, quanto à questão da TDT paga, eu gostava de lhe perguntar, em relação ao 5º Canal, se podia ser igualmente esclarecedor, se continua a achar que faz sentido, se já não faz sentido, se haverá novo concurso, se não, se nos poderia também esclarecer quanto a isso. Por último, gostava de lhe perguntar em relação ao dividendo digital, uma pergunta mais geral, que futuro prevê, como é que acha que este espaço pode ser ocupado? Obrigada.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado também, Sra. Deputada Cecília Meireles. Vamos lá ver. A definição do cronograma e dos timings relativamente às operações de sensibilização é algo que efetivamente eu julgo estar estabelecido entre o regulador ANACOM e o operador. De alguma maneira, tenho até interrogo-me até se não tiveram ocasião, uma vez que tiveram aqui a ANACOM e tiveram o próprio operador, de clarificar com eles exatamente os termos em que esse cronograma relativamente às operações de sensibilização, vai ser desenvolvido no tempo. A verdade é que ele está previsto e, portanto, eu próprio acredito que ele será plenamente concretizado. E isso é absolutamente indispensável, porque realmente todos reconhecemos que há um enorme déficit de conhecimento por parte da população em geral relativamente a esta transição de modelo no que diz respeito às emissões e, consequentemente, também às formas de captação da televisão. Relativamente à questão das boxes e, portanto, do equipamento indispensável para os aparelhos de televisão que não estejam originariamente preparados para efeito poderem receber as emissões em digital, naturalmente eu compreendo que o preço de partida nesta fase, face à procura no mercado, possa ser tendencialmente ainda mais elevado do lado português do que do lado espanhol, mas quero acreditar que a pressão do mercado vai ter uma consequência de baixa desses mesmos preços, porque a partir do momento em que esta matéria se torne concorrencial no mercado, inevitavelmente essa tendência virá a surgir e como a senhora deputada é a primeira a compreender, não é matéria em relação à qual se possa estabelecer um preço administrativo. Por outro lado, no que diz respeito à matéria de incentivos, também no que diz respeito às, digamos, formas como este processo de transição tem vindo a ser acompanhado, sabe-se que foi criada precisamente uma comissão de acompanhamento que tem uma composição, digamos, multidisciplinar na sua composição e que esse tema é um tema que terá que ir sendo cuidadosamente observado até, digamos, ao final do processo, que em relação a certas camadas da população com necessidades especiais. Está previsto que o próprio operador tome aí algumas diligências especiais de apoio, que relativamente a certas categorias sociais, com rendimentos particularmente baixos, possa vir a haver, em função das disponibilidades financeiras do regulador e também dos compromissos do operador, algumas formas especiais de apoio na adaptação dos equipamentos, isso também está previsto. O que é completamente prematuro assumir, e isso eu não assumirei, Sra. Deputada, é que haja alguma linha pública financeira para, digamos, dar um complemento de apoio para essa solução. Portanto, eu vou, naturalmente, acompanhar com toda a atenção a esta matéria, mas quero acreditar que no normal funcionamento do mercado, na forma como regulador e operador interpretarem e concretizarem as suas obrigações, as formas de apoio e de incentivo que estão previstas nesse domínio possam vir tendencialmente a ser suficientes para resolver o conjunto dos problemas sociais que, em termos de segmento minoritário, em todo o caso possam ocorrer nesta fase de transição. Temos, todavia, e é preciso não perder de vista esse aspecto, todo o ano de 2011 para ir pilotando esta matéria e, como chamei a atenção, o próprio grupo de acompanhamento tem as suas reuniões de acompanhamento trimestral e, portanto, regular, em que todos estes aspectos têm vindo a ser considerados. Sim, sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Ministro os esclarecimentos que nos tem prestado. Pegando naquilo que acabou de dizer, e embora eventualmente essa fosse uma questão não exatamente, não exatamente para esta audição, mas não posso deixar de dizer, do ponto de vista da defesa do consumidor, o facto de as campanhas não terem começado, ou seja, não há calendarização nenhuma para a frente que nos defenda do mal que já foi feito. Porque do ponto de vista da defesa do consumidor, o facto de não terem existido campanhas claras para o grande público, acessíveis do ponto de vista da linguagem, etc., ao grande público, faz com que muita gente possa ter trocado de televisor há relativamente pouco tempo e não ter comprado um televisor com a norma exigida para ter TDT, ou nem sequer TDT nenhuma, porque nem sequer percebeu essa necessidade. E o que às vezes nos perguntamos nas campanhas é não só, por um lado, quando é que elas vão começar, porque a cada dia que passa, do ponto de vista da defesa dos direitos do consumidor, estamos a atropelar esses direitos, mas por outro lado também, e do ponto de vista do acesso de todos, e mesmo das pessoas com menos rendimentos, é preciso perceber também, não só que a TDT é um facto, mas também que as pessoas terão direito a algum tipo de apoio para essa transição. E as pessoas também não sabem isso. E eu às vezes pergunto-me se uma pessoa, se uma família com rendimentos baixos, e os rendimentos médios em Portugal também são tão baixos, e portanto às vezes não sei exatamente como pôr a frase, mas se uma família com poucos rendimentos tiver duas televisões, uma na sala e outra no quarto de um idoso acamado, por exemplo, e nenhuma der para TDT e tiver que alterar as duas, quanto é que isso lhe vai custar e o que é que ela pode fazer para ter ajuda para essa transição? Ou se é normal que fique sem televisão? Ou seja, estas coisas também não se sabem, as pessoas têm direito não só a saber o que é TDT, o que é o switch off, mas também a perceber como tudo isto se passa e o que é que está em causa, que custos é que terão, que não terão, que ajuda é que podem ter. Por outro lado também, e isto tem a ver com as campanhas, mas tem a ver sobretudo com perceber-se para que queremos a TDT. Obviamente queremos a TDT porque vai ver o corte do analógico, mas seria importante que a população na transição sentisse que há algo mais a ganhar do que pura e simplesmente ser a chantagem do ou é agora, ou é já, ou ficam sem televisão nenhuma. E a verdade é que é preciso. Estamos todos, não é? Foi-nos dito ao longo destas audições, está-se a repensar, está-se a debater, ainda não ouvimos nenhuma ideia concreta do que é que a TDT Free-to-Air pode ter que seja apelativa às pessoas, que não seja aos quatro canais que temos já. Qual é esse projeto? Qual é essa ideia? O que é que vai ter? Por outro lado, ao longo destas audições também ficámos preocupados com a forma como está a ser articulada a supervisão das obrigações do operador. Bem, sobre a informação do acesso à TDT, julgo que não vale a pena dizer mais nada, não parece que os consumidores sejam minimamente a ser defendidos e a igualdade do acesso na população esteja minimamente protegida, mas há outras obrigações do operador. Ontem falámos aqui do incentivo aos novos canais e o apoio à produção. Foi-nos dito pela PT que isso já está a ser feito com canais como o canal e o canal Benfica e com a introdução do Porto Canal. Na verdade, isto parece-nos tudo bastante vago e foi-nos dito que a supervisão disto seria pela ANACOM, simplesmente. Ficámos sem perceber exatamente como é que está a ser articulada a supervisão para se perceber se a ação da PT tem de facto o papel que é suposto ter, são suas obrigações de promoção do audiovisual e de fazer com que venham a aparecer os canais temáticos e os canais regionais. Finalmente, discute-se qual será o destino para o espectro que fica disponível. Ainda assim, gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre a oportunidade imensa que se abre ao serviço público e ao interesse público por um espectro, por este espectro ficar disponível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado também. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, pelas suas questões. Bom, o que é que eu lhe posso dizer? Em primeiro lugar, eu comungo das suas preocupações relativamente à melhor maneira de informar os consumidores e defender a posição dos consumidores na transição. Agora, temos que reconhecer que há sempre um momento para que um determinado processo se inicie. e podermos dizer aqui, e a minha expectativa, para falar com franqueza, é que isso pudesse ter sido mais aclarado na conversa que os senhores deputados tiveram a ocasião de ter com o regulador, neste caso com a ANACOM, qual é o exato momento em que as campanhas de sensibilização começam, informação essa que eu presumia que já estivesse na vossa disponibilidade, porque, como digo, a informação que eu tenho da minha parte é que elas, de acordo com o cronograma do regulador, se iniciarão a partir do final do terceiro trimestre deste ano. Ao apoio na transição, já há pouco comentei esse aspecto, há matérias relativamente aos telespectadores com necessidades especiais ou àqueles com reduzidíssimos rendimentos económicos que estão configurados também nos encargos do distribuidor do sinal e que, portanto, compete à ANACOM, enquanto organismo fiscalizador, garantir que esses procedimentos de apoio efetivamente sejam concretizados e, mais, competirá à Comissão de Acompanhamento do Processo de Transição ir avaliando o modo como essa concretização se venha a processar. Ou seja, definiram-se as formas de regularidade institucional para que essas várias preocupações tenham o seu cabimento e tenham o seu modo de ser garantidas. Se há alguma coisa mais a ganhar com a transferência do analógico para o digital, bem, evidentemente que o que há a ganhar em termos técnicos, todos sabemos o que é um dividendo digital significativo e depois o debate sobre o seu melhor aproveitamento futuro. E esse aproveitamento há de passar, certamente, entre as novas possibilidades oferecidas à área das telecomunicações, que encontrarão aqui novas possibilidades de utilização, e também apreciarmos no domínio da televisão propriamente dita e do audiovisual, que possibilidades deverão ser essas, aproveitando as maiores possibilidades do espectro. E eu já aqui as anunciei em tese, como há pouco referi, aliás, logo na minha primeira resposta, desde a possibilidade de antecipar, até mesmo antes do momento final do switch-off, a televisão de alta definição em Portugal, é uma hipótese que merece ser ponderada, e merece bastante ser ponderada, a possibilidade de reproduzirmos um modelo igual àquele que, entretanto, parece que não terá concretização por aquilo que já aqui foi dito. E que deveremos avaliar do ponto de vista crítico, porque temos que nos colocar precisamente do ponto de vista do consumidor. E, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que em relação aos modelos de pay TV, de pagamento de televisão por assinatura, face às atuais ofertas no mercado, o que nós teremos que saber é se uma outra plataforma de distribuição de conteúdos teria hoje viabilidade no mercado e teria hoje aceitação por parte dos consumidores, se é que ela poderia ser mais concorrencial do que as que já atualmente existem. E, obviamente, a resposta a esta questão tem que ser muito ponderada para não voltarmos, digamos, a ter aquilo que eu chamaria um passo em falso, que não voltasse outra vez a poder ser concretizado. Quanto ao tema, e é esse mesmo em que a senhora deputada se fixou, relativamente ao destino do espectro, portanto, televisão de alta definição como uma possibilidade, a possibilidade de termos outros conteúdos distribuídos, nomeadamente discutirmos se há outros canais que possam vir a ser emitidos em canal aberto, a questão de saber se devemos relançar um novo canal, um novo concurso para um novo canal de televisão, é também um tema que não pode deixar outra vez de ser reapreciado nesta fase subsequente, e são as tais opções, como lhe digo, que estão neste momento em aberto. A senhora deputada, digamos, lamentou-se, e eu compreendo perfeitamente, que não possamos ainda dar uma resposta concludente às questões. Eu próprio disse, nas minhas palavras iniciais, que acho que a decisão final da ANACOM já tarda e que esperamos todos que o regulador, com a sua autonomia, toma a decisão que lhe compete, para finalmente o Governo também estar em condições de fazer uma opção sobre as soluções do futuro.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro Jorge Lacão, Srs. Deputados, esta questão sobre a possibilidade de uma oferta diversificada e mais ampla na televisão digital terrestre, no acesso não condicionado livre, digamos assim, dito free-to-air, é uma questão fundamental. E nós consideramos que o que é mais grave para o país e para a população, ainda mais do que a eventual ou anunciada morte prematura da televisão digital terrestre paga, digamos assim, mais grave do que isso é a oferta irrisória dessa oferta irrisória do free-to-air. Concretizando, o que nos parece mesmo estranho e que nunca foi esclarecido ao longo destes últimos anos é como é que o Governo, para além de definir um modelo baseado numa TDT paga que morre à nascença, tudo indica, é baseado essa oferta também numa televisão digital terrestre em sinal aberto, acessível para toda a população, desde que tenha o receptor para isso, que é a mais pobre da União Europeia. E essa é aqui uma questão de fundo. É a questão central, é uma questão central para nós. Principalmente, esta opção por uma oferta do chamado multiplexer A com uma oferta de sinal aberto que é de 4, vá lá, 5 canais. Mesmo se fosse 5 canais, seria a oferta mais pobre da Europa ou estaria seguramente nos poucos desta lanterna vermelha. E, portanto, neste momento, eu lamento, e não vou repetir o pedido para que diga alguma coisa agora de concreto sobre isso. Diz que nesta altura não adianta mais do que aquilo que já adiantou, que é uma possibilidade que o Governo coloca e admite, coloca em cima da mesa a possibilidade de, no multiplexer A, alargar essa oferta, diversificar essa oferta e incluir, eventualmente, o alargamento do âmbito e o reforço do âmbito do serviço público disponibilizado ao país e à população. Nós, desde o início, que temos vindo a alertar para a necessidade desse reforço do serviço público, porque as condições técnicas permitem-no e porque há, digamos assim, razões incontornáveis que justificam que a população tenha acesso a esse serviço público em que está a ser, de facto, emitido pelo nosso operador público, pelo operador de todos nós, e que só é acessível para quem paga o acesso condicionado ou da televisão por cabo, da fibra óptica, ou IPTV, ou o que for. De um modo ainda mais flagrante, eu diria que é uma questão quase de caráter cívico, o problema do canal Parlamento. O canal Parlamento, que não é um órgão de comunicação social, e aí justifica-se do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, acautelar essa questão da acessibilidade do canal Parlamento à população, porque do ponto de vista cívico é uma questão lamentável a todos os títulos, no mínimo, que seja este instrumento de cidadania disponibilizado apenas a quem esteja a pagar apenas uma parte da oferta televisiva condicionada, nem sequer para todos os operadores, porque aí depois a concorrência joga com isto como se fosse um trunfo ou como se fosse uma arma. Portanto, este problema da oferta ser reforçada e incluir matérias como esta é um problema que nós colocamos de forma muito vincada e queremos sublinhar, também acautelando do ponto de vista jurídico, esta questão não tem que ser forçosamente a transformação do canal Parlamento num órgão de comunicação social, embora haja países como a Grã-Bretanha em que a solução foi muito simples e muito rápida, criou-se o canal BBC Parlamento e está resolvido. Bom, mas gostava só que nos pudesse confirmar se esta possibilidade que também admitiu da disponibilização que é possibilitada de espectro com o switch-off, ou mesmo antes do switch-off, de emissões de alta definição. Com certeza que eu estou a pensar que isto seria no multiplexer A, tendo em conta que o próprio operador público e o próprio serviço público, em larga medida, e não só, mas em larga medida este operador de serviço público, tem feito já emissões em alta definição e não seria admissível que essa oferta fosse apenas acessível para a população que pagasse a televisão digital, independentemente da plataforma e da tecnologia.
Última, não, penúltima questão, que é muito rápida, a questão das tecnologias. Obrigado, Sr. Das tecnologias para acessibilidade dos descodificadores. Disse que não há, nem vai haver, nenhuma linha de apoio público em termos de acessibilidade, até para pessoas com necessidades especiais, as pessoas com deficiência, etc. Eu pergunto se não foi equacionada sequer a hipótese de uma articulação, por exemplo, com as universidades, relativamente à tecnologia que possa ser desenvolvida em Portugal nesta matéria. Não estamos a falar de coisas demasiado ambiciosas em termos técnicos, mas há aqui matéria que pode ser equacionada canalizando, por exemplo, os meios que o operador se comprometeu a disponibilizar, a tal disponibilidade que há na ANACOM, que eu aqui, de facto, Sr. Ministro, quero dizer que há matérias que são de regulação e outras que são de direção-geral, e cronogramas de informação ao público. Articulação para os descodificadores, as set-top boxes, não sei o quê. Estas coisas de intervenção política, porque é disso que estamos a falar, não é de regulação do setor, há aqui matérias que são de direção-geral. Não é uma direção-geral que o senhor tutele, mas em todo o caso há aqui uma fronteira que algum dia terá que ser feita em relação à regulação e às competências governativas. Última questão, Sr. Presidente. Um problema que não foi aqui colocado, que é o do simulcast. A resolução do Conselho de Ministros de 12 de 2008 criava, para além do concurso para o 5º canal, determinava a reserva de capacidade para as emissões de alta definição, ainda na fase de transição antes do switch-off. E, portanto, não houve a clarificação da utilização, do método para utilizar esta reserva de capacidade, e quando nós perguntámos, no dia 26 de março de 2008, ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, na altura, Augusto Santos Silva, como é que se ia organizar isto? A resposta do Sr. Ministro na altura foi que eu estava a ser muito pessimista, porque era preciso confiar no entendimento e na articulação e no diálogo entre os operadores, entre os broadcasters. Foi o que se viu, Sr. Ministro. O que eu lhe pergunto é, independentemente do que há a tratar para as emissões em HD em cima do switch-off ou depois dele, esta decisão que foi colocada para uma reserva de capacidade para a emissão de alta definição e para o 5º canal, que entretanto não se está a utilizar o espectro, porque o 5º canal não avançou, há espectro disponível para o 5º canal e que não está a ser usado, que medidas é que podem ser colocadas em cima da mesa nos próximos 2 anos para que este espectro disponível seja para o HD não simultâneo que está definido na Resolução do Conselho de Ministros de 2008, seja para esta emissão do 5º canal que acabou por não se concretizar, como é que se vai aproveitar para até uma oferta de qualidade para a população na tal emissão em sinal aberto, que pode ser tecnicamente possível, mas que não está a ser aplicada pelo Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, doutora.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Ocorre-me considerar que às vezes os pessimistas também acertam. Portanto, não posso deixar de reconhecer isso. Mas não queira ser sempre pessimista, não queira ser sempre pessimista. Bom, eu creio que colocou aqui questões muito interessantes e, no entanto, temos que convir que a forma como as coloca, elas algumas vezes são questões dilemáticas. Porque, repare, se optar por antecipar a televisão de alta definição, e se isso for viável do ponto de vista operacional e tivesse a adesão dos operadores atuais da televisão de sinal aberto, isso naturalmente envolveria uma utilização do espectro de tal forma que outras possibilidades eventualmente ficam comprometidas. Por exemplo, a possibilidade de um novo canal. E não estou a referir-me ao destino final do 5º canal, porque esse tem, digamos, uma reserva disponível até sabermos o resultado final do contencioso em tribunal. E, portanto, algumas das opções, como digo, são, na verdade, devem ser postas em cima da mesa. Tem razão, quando as enuncia, elas devem ser postas em cima da mesa, mas são opções dilemáticas. Não é, tanto quanto eu julgo perceber o problema técnico que aqui está envolvido, não é tudo agora praticável no quadro do multiplexará. Teria que haver um rearranjo do quadro nacional de frequências, face, digamos, à devolução das frequências do chamado multiplexer BEF. Mas isso é fazível pelo regulador, fazendo uma readaptação do quadro geral de frequências, permitir depois, digamos, as soluções que resultassem das opções estratégicas e do modelo
que viesse a ser contemplado. Quero, no entanto, chamar a atenção ao Sr. Deputado para o seguinte. Nós, quando estamos a falar hoje em dia da diversidade da televisão, não podemos estar só a pensar na diversidade possível da televisão emitida por televisão digital terrestre. Porque, como hoje, os modos de acesso aos canais de televisão são não apenas o da televisão digital terrestre, mas pelas vias das emissões por satélite, pelas vias das emissões por cabo, por aquelas múltiplas vias tecnicamente possíveis, a verdade é que hoje, na panóplia destas soluções possíveis, nós temos uma multiplicidade de canais de televisão que estão disponíveis aos espectadores. É verdade que não estão disponíveis para todos. É verdade que, tal como há pouco disse, em matéria de televisão digital, são cerca de 45% os lares portugueses com televisão que hoje captam essa modalidade de televisão, porque a maior parte deles hoje o faz por via de assinatura. E, obviamente, do outro lado estão aqueles que só têm, por enquanto, acesso, nomeadamente por razões de disponibilidade económica, à televisão generalista e em canal aberto. Portanto, são as duas faces do problema. Nem a questão é circunscrita apenas a uma pluralidade que só resultasse das potencialidades oferecidas pelo digital, nem, por outro lado, deixaremos de estar preocupados em criar possibilidades de maior pluralidade neste domínio com a utilização plena do digital. Mas, como disse o Sr. Deputado Bruno Dias, compreendendo bem a razão de ser das suas preocupações, eu tenho que lhe pedir o favor de aguardar pela reflexão sobre o modelo depois da decisão final que se vier a conhecer por parte da ANACOM. A última observação que eu fiz, a propósito também do meu comentário sobre o pessimismo, é que realmente se verificou que não houve conciliação possível entre os atuais operadores das televisões em canal aberto para utilizarem um canal em simulcast com alta definição. E não tendo sido possível essa solução, digamos, de consórcio entre os operadores, hoje em dia só se vê a possibilidade de emissões em alta definição se cada um dos operadores tiver condições no espectro para o fazer por si próprio. É esse, digamos, o quadro em que eu hoje vejo esta solução. Não em simulcast, mas cada um podendo emitir em alta definição através, digamos, da sua própria estação emissora e não concentrados numa, digamos, solução de consórcio relativamente a um único canal, que era a solução anterior e que eu creio que nesta fase tem que ser revista. Senhor... Sim, mas evidentemente, e é por isso que eles não se entenderam relativamente à gestão justamente da grelha de emissões e da sua distribuição nos tempos de emissão televisiva. Neste caso, não há a ver. Não se pode impor aos operadores uma solução que tinha que resultar de uma adesão voluntária da parte deles. Portanto, foi criada na altura uma faculdade que não foi executada. O que eu direi agora é que o que faz sentido é vermos se é possível antecipar a televisão de alta definição, havendo a tal disponibilidade dos operadores agora a valorizarem ao nível de cada uma dos seus canais de televisão e não já consorciados num único canal. E não, ou melhor, tendo o analógico, passando o analógico para a alta definição, antecipando isso no tempo e não temos que estar à espera de 2012. É uma das possibilidades que entende-se, eu aqui coloquei hoje em cima da mesa. E, naturalmente, é preciso que o Governo converse também com os operadores para vermos as condições em que isso poder vir a ocorrer. São estes, portanto, é um quadro aberto. É um quadro aberto de soluções que temos à nossa frente e eu terei todo o gosto em poder continuar a dialogar com os senhores deputados no desenvolvimento das perspectivas e do modelo que finalmente viermos a praticar.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Está terminada a reunião. Obrigado, Srs. e Srs.